todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Como é, pessoal? Tudo a rolar.
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana nós continuamos aqui na nossa busca, assim como já temos vindo a fazer há algumas semanas atrás, para vermos os filmes dos Oscars, portanto, os filmes que estão nomeados para os Oscars. Ainda não conseguimos ver um filme que estamos imensamente a aguardar, que é o The Zone of Interest, mas parece que temos novidades. Portanto, fiquem connosco até o final do episódio para saberem também aqui um bocado as novidades relativamente a isso. Esta semana decidimos ver o filme que foi nomeado como melhor filme em filme estrangeiro. Vamos ver aqui o filme que estreou-se na Netflix, o Society of the Snow. Portanto, é um filme baseado em factos verídicos, portanto, iremos falar, obviamente, aqui no segmento da review um pouco mais e fazermos a nossa review. Teremos antes disso, portanto, os segmentos já habituais, as nossas notícias, aquilo que andamos a ver. Vamos fazer então aqui a review do Society of the Snow. Temos spoilers, portanto, nós consideramos ainda que, apesar de ser um evento que muita gente conhece, nós achamos que ainda tem alguns pormenores que só podem ser falados em spoilers, portanto teremos aqui o segmento de spoilers e terminaremos com o segmento das nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então começar aqui com o próximo segmento, o segmento de notícias. Neste segmento de notícias falamos um pouco das notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta semana, sendo que, portanto, toda a gente esta semana tem pelo menos notícias ou um apontamento, qualquer coisa, portanto, temos aqui notícias para todos. Por isso, Lázaro, comece por ti, acho que até tens aí dois apontamentos ou duas notícias, força.
Pronto, eu no meu caso tenho duas notícias, não é bem notícias, uma delas é mais notícia, a outra se calhar é mais um apontamentozinho. Para aqueles fanáticos que gostarem da Marvel e se calhar, como eu, tiveram uma infância preenchida de desenhos animados que davam e esperávamos efetivamente para ver os desenhos animados, não era como é agora, que temos as plataformas digitais que nos permitem, mediante um pagamento exorbitante, ter acesso.
Eu ainda me lembro todas as manhãs, às 8,
aos sábados,
aí, mais ou menos.
Aos sábados. Estar lá batidinho, mesmo ao domingo, quando não mudávamos e de repente apanhávamos com a missa matinal da TVI, ainda tínhamos alguns desenhos animados em alguns canais.
Pronto. Tu tens sorte que tiveste infância na altura em que a TVI já existia.
Não vais buscar pérolas tão velhas, não há necessidade.
Por isso, já só do tempo é que havia só dois canais.
A RTP1 dava a bonecada ao sábado de manhã? Deveria dar, não? Digo eu.
Acho que sim. Não, eu não me lembro muito bem, confesso. Eu lembro mais ou menos da altura em que a SIC abriu emissão. Uhum. Recordo-me que via muitos desenhos animados de manhã. Agora não tenho certeza se era na RTP ou se era na SIC.
Acho que era na SIC. Tinhas na SIC, tinhas na
RTP2. Mas na RTP também devia dar. Abriu.
A RTP2 servia como um canal de transmissão de desenhos animados.
Ah, capaz.
Que a RTP
capaz.
Não transmitia.
Ok, é capaz. Okay. Boa.
Mas pronto.
Temos aqui o nosso, como é que é? José Hermano Saraiva.
Saraiva.
Exato.
Aqui fala da história da televisão. Televisão portuguesa. Obrigado, Lázaro.
Passando para isso, e a verdade é que eu gostava de ver esses desenhos animados, aqui é Marvel. Ou seja, aqui junta-se aqui a um Disney Plus Original. São desenhos animados dos anos 90, mas basicamente com um pequeno revamp. É os X-Men 97, que é da altura dos anos 90, de 90 e poucos, qualquer coisa parecida com isso, em que temos um estilo muito icónico. Aliás, até acho que saíram bastantes posters durante esta semana, porque alguns deles até acabam por ser, se repararmos hoje em dia, o tipo, o estilo de imagem de BD, de desenho, é um bocadinho, se calhar, mais controlado, mais, se calhar, para não ferir tanta suscetibilidade. E eu, quando falo nisto, sendo aqui puro e duro, as BDs na altura eram bastante sexualizadas nesse aspecto, pronto. E era transparecido também para os desenhos animados. Quem via esses desenhos animados, pelo menos dos X-Men, Notava que, por exemplo, os corpos dos homens eram todos musculados e os das mulheres também eram bastante bem delineados e bem. E bem
E com grandes decotes.
E grandes decotes, exatamente. E quando fala na situação disso, por exemplo, um dos posters que aparece é da Rogue, e a Rogue está deitada, e tipo, há uma presença muito grande com as imagens de 97, com as imagens de agora que eles fizeram, que parece que está muito fiel em termos de ser igual, estás a ver? Ou seja, tentar manter uma coerência visual para não destoar muito do que era a série na altura. Eu não sei
Ok.
Em que parâmetros é que isto é colocado, se calhar nos Estados Unidos até capaz de ser colocado como PG-13 ou coisa parecida, ou PG-16.
Não, tem que ser mais certinho, aqui tem que ser quase 18 anos, ou sei lá o quê.
Se bem que aqui não há cenas de sexo, percebes? É só mais por causa do estilo de desenho, pronto.
Mas vê-se o mamilo, isso é perigoso nos Estados Unidos.
Sim, aí sim. E mesmo os rabos bem com aquilo bem marcado, bem vincado, esquece.
Vê-se ali o rego.
Exato. A realidade é que eu, olhando para esta série, eu honestamente que eu gostei imenso desses desenhos animados, mesmo da altura do Spider-Man e por aí fora, adorava esses desenhos animados. E isto, quando apareceu, sim senhor, ia buscar clássicos para fazer tipo reedição de histórias e por aí fora, acho interessante fazerem isso. E então isto acabou por me chamar a atenção e acabei por falar nisto, porque lá está, tipo, para mim tem implicância, eu gosto e acho que queria. Colocar isto em cima da mesa para o pessoal, se tiver ideias de ver ou tiver gostado desses desenhos animados na altura, pá, acho que pode ter aqui pernas para andar num novo projeto um bocadinho diferente, mas antigo. Pronto,
sim, é eu acho que isto terá pernas para andar, Lázaro, porque sobretudo nós, que nos lembramos destes bonecos animados, não é? Estes desenhos animados, eu acho que terá com certeza pernas para andar. Ainda recordo-me aqui há uns episódios atrás que nós estávamos a falar dos fantásticos motorratos de Marte.
Exatamente.
Não é? Pois é.
Exatamente.
Isso era tão
por
fixe.
Isso eu acho que estas coisas todas antigas, ou seja, da nossa época,
da nossa geração,
que nos, pá, que nos transformavam a imaginação e estas coisas todas, eu acho que, sinceramente, acho que tem muito sucesso agora a vir para as plataformas de streaming, porque na realidade é assim, quem paga as plataformas de streaming são os pais, não são os putos, não é?
Portanto,
tu tiveres lá conteúdo, tanto para os putos como também para os pais, e isto eu falo que de certeza que é mais conteúdo para os jovens
pais.
Adultos, não é? Uhum. O pessoal que teve a oportunidade nessa altura de ver estes desenhos animados e tudo mais, acho que terá com certeza pernas para andar. Pá, vamos ver depois em termos de narrativas e afim, portanto isso depois pode ser para o bom ou para o mau, ou um medíocre, vamos ver, enfim.
Verdade.
Mas efetivamente, eu, agora que tu estiveste a falar, eu vim aqui às imagens ver, pá, eu lembro-me de ver uma tonelada de bonecada disso.
Pois é,
portanto,
isso,
eu vi isso,
é
por
que
isso,
ninguém passa despercebido, pelo menos nestes desenhos animados. Eu lembro-me, foi aqui que eu fiquei a conhecer a personagem do Gambit, que não conhecia de lado nenhum, mas conhecia o Wolverine, conhecia o Cyclops e mesmo a Rogue e a
Storm.
Mas, por exemplo, o Gambit era sempre um bocadinho colocado de lado e aqui dava um destaque. Eu curtia a cena dele a lançar as cartas e aquilo que me assobiava, tipo, era qualquer coisa espetacular. Opa, tinha as personagens que foram introduzidas que depois, mais tarde, deram ênfase, pelo menos aqui nos filmes, que foi a Dark Phoenix, mas que aqui o filme foi uma chachada de caraças. Mas
pois,
aqui a história da Dark Phoenix é bem desenvolvida.
Uhum.
A situação do Apocalipse também é outra situação. Que também vemos aqui. O Deadpool aqui não aparece praticamente e foi feito tipo depois uns episódios muito mais destacados já com o Cabe, que é outra personagem que vem do futuro. Opa, tem muita coisa interessante e acho que isto pode ter essas pernas para andar, principalmente lá está, tipo, uma hora que falou, para aquela geração que viu e que sente um bocadinho de saudosismo quanto a isso. A realidade é que, pá, dá gosto ver, independentemente de ser adulto ou ser criança, isto, se for bem feito, se tiver no mesmo estilo de premissa, pá, acho que pode ser muito, muito interessante.
Vamos ver, cá estaremos para assistir e ver como é que isto vai correr. Entretanto, tens aí mais outro apontamento, não é?
Pronto.
Força.
Pois, o segundo apontamento tem a ver com, opá, já falámos aqui várias vezes da exploração que tem havido nos últimos tempos, se calhar no que diz respeito a histórias envolvendo a história do Drácula. Vimos o ano passado, se não estou em erro, Renfield ou coisa parecida, que é se calhar dado a atenção mais numa outra personagem, e que tem o Nicolas Cage e o Nicholas Hoult como personagens principais, mas aqui não, aqui é foco diretamente no novo filme do Drácula, num filme do Drácula que vai ser feito, que é com o Luc Besson como realizador, e que vai ter como atores principais o Caleb Landry Jones e o Christopher Waltz. Para já ainda não há muitas informações assim avançadas quanto a isso. A única coisa que há é que o filme, acho que se chamará Drácula Will Never Die, mas podemos contar muito provavelmente com um estilo de realização, para quem conhecer o estilo de realização do Luc Besson, que ele vai buscar sempre coisas muito sci-fi, e vai buscar sempre projetos muito fora da caixa em termos de realização, podemos contar se calhar um bocadinho com isso. Isto lá está, tipo, para o pessoal que gostar dos filmes dele, e aqui posso citar alguns, o Quinto Elemento, que já veio também dá uns anos, o Valerian e os Mil Mundos, ou os Mil Planetas, é uma coisa mais recente, mas que também vai buscar um bocadinho de sci-fi, e que também foi outro, como o James Cameron, que esteve à espera quase mais de 20 anos para ter a tecnologia necessária para conseguir fazer o filme que estava na cabeça dele, literalmente. Aqui vai-se focar muito mais na parte do Drácula, do que propriamente como foi, por exemplo, o Renfield. Aliás, acho que até há um que tem. O filme é focado na filha do Drácula, se não estou em erro, que é o Drácula's Daughter, qualquer coisa parecida com isso também, que vem no dia de Natal deste ano. Mas este aqui ainda não está certo de quando é que vai sair, mas para já só temos o realizador e dois atores, nem se sabe quais são os papéis que vão desempenhar.
Eu acho que aqui quem fica muito contente acabas por ser tu, não é, Luís? Portanto, porque tu basicamente é que és aqui um fanático por Dráculas e vampiros e não sei das quê, não é?
Coisas
por
de isso... dentinhos.
Por acaso gosto, quer dizer, já não. Tudo que é vampiros e Dráculas não é uma temática que eu adoro. Mas sim, pá, lá está o género de terror. Pá, o Luc Besson, gosto de alguns trabalhos que ele fez. Principalmente o Quinto Elemento, é um dos filmes que eu mais gosto.
E o Leon gosto, The Professional também é bastante bom.
Pá, esse não vi, por acaso. Esse é com a Natalie Portman, não é?
Sim, e com o Jean Reno.
Bastante jovem, bastante
jovem. Sim, muito novinha ela, por acaso. Esse aí não vi, esse aí com ela não vi.
Mas tem uma das melhores perseguições que podes ver na história do cinema.
Tem de ver, mas é muito conhecido, lá está, eu não vi esse filme.
Sim.
Mas é um daqueles clássicos do género da altura, até porque tinha como principal protagonista uma mulher num filme com muita ação, que também não era muito normal. Já tinha surgido noutros filmes, mas não era uma coisa tão frequente. Mas sim, pá, vamos lá ver. Saiu também o ano passado, em 2023, um outro filme do Drácula que se chamava The Mentor, acho eu. Esse não vi, mas pá, parece-me que dadas as a realização e afins... Não deve ter sido um filme espetacular. Pá, com nas mãos do Luc Besson, acredito que seja bastante melhor. Bastante melhor, e que se calhar já pode suscitar, pelo menos da minha parte, bastante mais interesse.
Sim, esse estavas a falar. Por acaso falaste agora deste Demento, não sei quantos, eu fui ver The Last Voyage of the Demeter. Acho que é isso. Assim, supostamente.
Uma cena qualquer. Uma das nossas ouvintes foi vê-lo ao cinema. E gostou.
Qual é que foi ver ao cinema?
Gostou.
O filme chama-se The Last Voyage of the Demeter.
Qual deles?
Ou Demeter, ou sei lá. É um filme.
É um filme
do ano passado, um filme de terror e tal. Não, nada a ver. Isto tem a ver com o filme que o Luís estava a falar, em termos de Drácula.
Ok. Cuja temática tem a ver com o Drácula.
Ok, é isso.
Por isso, eu estava aqui a dizer que uma das nossas ouvintes foi ver esse filme ao cinema, na altura ela gostou e disse-me, só que ela, tudo que é terror, ela gosta de tudo.
É pior que tu, então.
É. Ela está sempre a ver filmes. Estreia um filme completamente série B de terror,
Sim,
estreia
olha,
no
pumba.
cinema e ela, pumba, vai ver.
Opa, mas aí, lá está, estás a ver? Tipo, é uma pessoa que gosta mesmo daquele género. É
Sim.
como tu, porque tu, na realidade, também és sempre atraído
É assim, eu se
por esse
tiver que
género, não é?
escolher, a diferença é assim, eu se tiver que escolher, se tiver uma série de filmes, e se lá no meio estiver um ou outro de terror que eu tenha a sensação que é um bom filme, eu vou escolher, eu gosto do género. Agora também confesso que existem, epá, filmes de terror é o que não faltam por aí. Filmes de terror,
Verdade.
só que não vão muito de encontro àquilo que eu gosto. Estás a perceber? Ah, epá, filmes
Sim, lá
de série
está, ou
B então nem
seja,
se
filmes
fala.
que tu preferes escolher, tudo bem, mas também não estou a dizer que escolhes tudo, não é? Como é mais do que
Sim.
óbvio, mas sem sombra de dúvida que é um género que tu gostas, opá, isso é uma coisa. Lá está, eu é a mesma coisa, mas é drama. Metes-me uma
Pois.
coisa de drama e metes-me, opá, eu
Opa, mas
estou,
eu
sou
acho que os
tendencioso para o drama.
dramas são mais fáceis de eu gostar. Se for um bom
Depende,
drama.
Luís,
Cadê?
depende, depende. Lá está, é como o terror. Repara, o terror, às vezes tens uns filmes de terror que é a narrativa é uma porcaria, não vale nada, tipo, enfim, e depois tens bons planos, ok? Ou seja, em termos de filmagem está bem filmado, aí assustas-te, portanto tem aqueles jump scares, não é?
Sim.
Portanto tem isso, e às vezes é o suficiente para ti, estás a perceber? Pronto, e a narrativa não vale
Sim.
nada, mas tudo isso depois, pá, acaba por valer a pena. Eu, a nível de drama, lá está, eu não tenho essa. Epá, o drama não tem que me fazer chorar, não tem, não é
Sim.
isso. Mas realmente tem
Se
que me ser
fizer, melhor.
ali. Se, às vezes não é só isso, porque há filmes que efetivamente me fazem chorar, mas a narrativa não é grande coisa. Estás a perceber? Se eu tiver que avaliar, eu digo, pá, sim, tive algumas
Não, não.
emoções e tudo mais, mas não há um daqueles filmes que eu digo, não, vale mesmo a pena, porque, pá, percebes? Depende. Eu sou mais narrativa. Eu,
É assim, eu não
narrativas,
gosto quando
a
os
minha narrativa tem que ser
filmes.
muito boa.
Isso do chorar nos filmes. Eu não gosto quando os filmes são feitos a pensar nisso. Ou seja,
Exatamente, é
é
isso.
criar toda uma envolvente com uma banda sonora. Quando é
Exato,
assim, eu
claro.
não gosto tanto. Agora
Pois,
gosto
pois.
quando, por determinadas características que o filme tem, tu te identificas e depois, pá, tem uma cena que é um bocadinho diferente aos olhos de outra pessoa, mas que aos teus olhos, bate cá dentro, como diria
Pá,
a outra.
eu nunca me recordo da porcaria do nome daquele filme, mas vocês sabem perfeitamente o que é que eu vou falar, que é aquele filme que eu pedi-vos a vocês para verem. Eu disse, eu não vou dizer nada do filme, não vou falar sobre o filme, não vou dizer
Estás a
nada, não sei o que, até
falar
olhar.
do.
Não desvendes muito, Lázaro, não desvendes
Ok,
muito.
já sei, já sei, já
É
sei de
esse
qual é que estás a
filme, sei
falar.
qual é que
Que
é, pronto, e
sei,
esse
já lá
filme
cheguei.
tem cenas no filme, ok, que te fazem chegar à lágrima,
São
ok? E
bastante
tu dizes
emotivas, são.
assim, como é que é possível? Isto
Claro.
não tem nada a ver, estás a ver? Isto é uma coisa
E nem sequer
completamente
está
fora, mas
preparado para isso.
nem sequer,
Cai ali
estás a
do
ver,
meio,
ou
sim.
seja, é muito muito interessante, mas pronto, opá, enfim. Mas sim, Lázaro, sem sombra de dúvida, no filme do Drácula, vamos ver, este não é um realizador à toa, portanto, epá, estamos expectantes,
Aí
vamos ver
concordo.
o que é que vai sair daqui. Luís, da tua parte, tens aí também, penso que um apontamento, uma notícia, força.
Sim, isto aqui é mais uma notícia flash. É uma coisa muito simples, é só para.
Flash news, flash news,
É
nin, nin, nin.
flash news. Tem a ver aqui com isto aqui eu acho. Eu encaro isto mais como sendo uma espécie de rumor. Tem a ver com um possível próximo projeto que ficará nas mãos do realizador Ridley Scott, que é um realizador que eu aprecio bastante, embora ele também tenha feito muita cagada, na minha opinião. Que tem a ver também com uma biografia. Eu começo a ficar um bocadinho farto das biografias. Tenho de começar a confessar que há
É,
biografias para tudo e
foi
para mais algo.
muita biografia este ano. Este
Foi.
ano foi
Foi
muita
muita
biografia, realmente,
biografia.
é verdade.
Isto aqui é mais
Eu fico
uma.
contente com isso, atenção, mas. Opa, é assim.
Já,
Eu
opa,
é a minha opinião.
por acaso, eu vejo as biografias, eu gosto de ver as biografias, mas o facto de eu saber que aquilo é uma biografia, vou logo com o pé atrás.
Pois já te limita.
Faço-me entender? Ou seja, se fosse uma ficção qualquer e no filme dissessem isto aqui é inspirado, descreve fatos verídicos, isso é uma coisa. Agora, o eu ir com antemão de saber que aquilo se trata de uma biografia, pá, não consigo iludir tanto. Mas neste caso, a biografia que a partir do o Ridley Scott poderá estar envolvido é uma biografia com base na história e nas vivências da mítica banda Bee Gees. Opá, eu.
Onde está em live.
Isso mesmo. Temos aqui efeitos sonoros e fanáticos.
Tu é que não disseste antes, porque senão estava preparado aqui já um pedacinho da música.
Que raio, Arte, se eu soubesse. E pronto, olha, pá, foi esta notícia que, pá, eu acho que eles querem fazer o mesmo que aconteceu com Bohemian Rhapsody, com a, pá, com a história dos Queen e tudo mais. Pá, e houve uma série delas que funcionaram bem. Houve depois também com o Elton John, com o Spaceman, acho eu.
Rocketman. Vimos agora recentemente.
Rocketman. Não, Spaceman. São duas coisas diferentes.
O Spaceman é outro filme que ainda não estreou, vai estrear. Fiz confusão. O Rocketman, por exemplo, que eu gostei muito do Rocketman, confesso. E pronto,
e tens,
olha, pá, vamos lá.
Vimos o do Elvis, não é?
Ah, o Elvis já não gostei tanto, por exemplo. Mas
sim, mas lá está, portanto, é aquela biografia de uma pessoa assim forte, percebes que...
Sim, sim. E vai ser agora uma que também estou assim relativamente curioso, que é com a Amy Winehouse.
Sim. Vai, acho que vão ser três, quer dizer, dois já confirmados, que é o do Bob Marley, um filme que até...
Ah, sim, esse já estreou esta semana no cinema.
Estreou, exatamente. Esse depois o do Amy Winehouse também, é verdade. E acho que estavam aí a falar, por causa do casting, acho que era isso, do filme do Michael Jackson.
Ah, aqui eu vi. Até vi, acho que era o irmão.
É, está envolvido aí em alguma polémica, porque, enfim, para quem não sabe, portanto, Michael Jackson... Depois da morte dele, veio aí uma polémica do caraças, do que alegadamente ele fazia, etc. Enfim, tudo isso. Mas sim, realmente estão aí na calha alguns filmes interessantes de grandes ícones musicais, não é? Por isso, este dos Bee Gees pode ser uma coisa bastante interessante, eu acho. E sobretudo pela mão de quem é.
Pois, é? Vamos lá ver. Mais um trabalho. Epá, não sei, não sei, lá está. Desde que, pá, não nos enxurrem de biografias de bandas, pá, senão depois começa a ficar um bocado chato.
Sim, parece, claro, depois é cansativo, não é? Cansativo todos os anos, sabemos que vem alguém, agora quem vai ser?
A Whitney Houston agora.
Vai ser a Taylor Swift.
Mas olha, isso é um bocadinho de vagas e de modas, sabes disso?
Sim, sim, sim.
Porque tu tens durante um ano ninguém fala disso, ou durante dois, três, quatro anos se calhar ninguém fala disso, e depois de repente Hollywood percebe-se. Estamos com faltas de ideias.
É um nicho. Não. Eles veem que aquele nicho funciona.
Funciona, vão fazer aquilo, meu.
Claro. Então fizeram a mesma coisa que os super-heróis. Os filmes super-heróis sempre existiram. Só que houve uma época no tempo em que o filme de super-herói começou a funcionar melhor. Ou seja, o público-alvo se calhar era este deste tempo. De 2012, por exemplo. Como funcionou, começaram a explorar outros heróis e tudo mais. E criou-se toda esta vaga de filmes de super-heróis. E agora vai ser de cantores, e depois vamos aqui enverdar pelos jogadores de futebol, que vamos ter uma biografia de Cristiano Ronaldo.
Também.
Do Messi.
Não duvido.
Outra do Beckham.
Estou
a brincar. Os americanos não gostam, porque se gostassem, acredito que fizessem. Mas eles não são grandes. Mas pronto, olha, vá lá, está. É mais um trabalho aqui do Ridley Scott. Pá, esperemos que faça um bom trabalho, pelo menos tão bom ou igual ao Bohemian Rhapsody e ao Rocketman, por exemplo, que eu gostei bastante. E pronto.
Ora bem, da minha parte eu tenho aqui duas notícias relativamente breves. Começo com uma que, portanto, um bocadinho aqui também, como o Lázaro falou, aqui do X-Men 97, também vi aqui algumas notícias que até foram notícias interessantes, pelo menos duas relativamente a dois filmes. Um é relativamente, isto são notícias muito breves, uma é, portanto, toda a gente agora já sabe quem vão ser o Fantastic Four, não é? Portanto, já foram anunciados, toda a gente já foi anunciada, e pronto, lá está o Pedro Pascal, acho que o Pedro Pascal foi das últimas pessoas a saber, portanto, que estava ali bastantes rumores e tal, portanto, e ele neste momento já está confirmado, portanto, também deram a confirmação relativamente à data de estreia deste filme, portanto, do Fantastic Four. O filme vai se chamar Fantastic Four, portanto, já tem aqui data, dia 25 de julho do próximo ano, 2025. Mas temos aqui um filme que vai receber uma antecipação. Isto porquê? Porque estava marcado para julho ou junho, já não me recordo, mas agora foi para maio. Ou seja, neste momento está marcado para o dia 2 de maio do próximo ano, 2025, aqui perto aqui de uma data também bastante especial para nós. Este filme é os Thunderbolts. Portanto, para quem não sabe, não é aquela ficha de ligação que os computadores têm, ok? Não é isso.
Isso já é muito rico, Eric.
Mas é, portanto, Thunderbolts é um conjunto de super-heróis que se juntam aqui. Para quem não sabe muito bem quem é que eles são, em muitas séries da Marvel há uma agente, vá, que aparece assim de vez em quando, a recrutar, chega ali e tal, olha, tu não queres participar aqui numa coisa e tal. E essa gente é a Allegra de Fontaine, ok? Que é até feito aqui por uma artista que é a Julia Louis Dreyfus, acho que é assim Dreyfus. O nome dela, ou Dreyfus. E portanto, para quem não sabe, pá, é só pesquisarem no Google que vocês vão ver, e se vocês virem séries da Marvel vão recordar-se dela. Ela é que é, digamos, aqui a agente que recruta este conjunto de super-heróis que vão fazer parte aqui dos Thunderbolts. E pronto,
é tipo
vai
o
começar.
O Nick Fury das séries.
É um bocado isso, exatamente.
Isso, sim. Não é?
É isso
Nick
mesmo.
Nick Fury
é
dos filmes, ela é das séries.
Exatamente, portanto, e ela vai aqui juntar esta malta, que vai fazer parte então aqui dos Thunderbolts. A cena interessante é que este filme é capaz de já entrar aqui num arranque de filmes de verão, ok? Portanto, aqui nos filmes de verão vai arrancar já aqui com este Thunderbolts. Enfim, vamos ver, porque lá está, um bocadinho à semelhança daquilo que tu estavas a dizer, Luís, nós estamos fartos de filmes, de biografias, mas também já estamos um bocadinho cansados de super-heróis, não é?
Se bem que estes aqui são... gosto muito deste quarteto, que este aqui lá está, este aqui é daqueles que faz lembrar a infância. Que eu sou daquele tempo em que nós não tínhamos TV cabo, não é? Vocês agora estão mal habituados.
Eu também não tinha, Luís.
Nós tínhamos satélite.
Mas não era por causa de ser do teu tempo, era porque eu não tinha dinheiro para andar a pagar e TV cabo.
Oh, tadinho. Nós tínhamos um satélite que apanhávamos o canal Cartoon Network.
É verdade, é verdade.
Que é facilmente hoje, as pessoas facilmente têm acesso a esse canal, que dava desenhos animados quase até às 8 da noite, depois era filmes antigos, clássicos. Eu recordo-me de ver...
Estava até às 8 da noite, porque depois aquilo virava o TCM, qualquer coisa TNT. Assim, que era de filmes.
TNT,
não é TNT,
acho.
Nada, TNT. É TCM.
Era até lá, coisa parecida.
Nós ainda agora tivemos, ainda há pouco tempo tivemos esta discussão.
Tivemos a falar sobre isso, por acaso. Eu também acho que sim.
Era TCM, era TCM. Se tu fores às imagens do... O TCM são as siglas de... Turner Classic Movies.
Okay,
e efetivamente aquilo só dava filmes antiguinhos. Sim, estás a ver? Só davam filmes antigos. Portanto, era o TCM, se não estou em erro. Pá, posso estar aqui completamente enganado, mas se não estou em erro, era o TCM.
Eu se não me engano, nessa altura.
E depois passava para o TCM, sim.
Eu não tenho certeza se estava lá, mas se não dava, eram alguns desenhos animados muito similares, com o Homem Elástico. Que eu até acho que o Homem Elástico que eu vi era cor-de-rosa.
Não.
Para, me recordo. Whatever. Não era este que eu estou a falar. O que eu estou a dizer é, posso estar a fazer confusão com outros desenhos animados em que tinha uma personagem que era tipo Homem Elástico. Estás a perceber?
Pois.
No Cartoon Network, lá está. Mas pronto, eu também via isto quando era puto. Eu não sei, eu acho que sempre tive muita pena de não haver um filme decente sobre este quarteto fantástico. E agora há.
Olha, vamos ver Vamos ver se este acaba por ser um
pai, eu gostei do elenco, meu. Gostei muito do The Thing, o gajo do The Bear, que vai fazer o... Está fixe.
Estou curioso para perceber como é que ele vai ficar como não The Bear, mas como The Thing.
Pá, ele é coisa. Quase dar só voz, não é?
Vamos ver, visuais, dar a voz. Dar a voz e um bocadinho ali a cara, talvez. Tanto,
talvez,
podem... Podem fazer algo nesse
não interessa, sentido. Estou curioso para ver esse detalhe.
Vamos a ver. Entretanto, uma última notícia aqui, portanto, e esta também é bastante breve. Isto porque, pá, enfim, eu tenho aqui um carinho especial pelo por este realizador, e acho que o Lázaro também de alguma forma, e o Luís, que não conhecia, pelo menos na altura, e que depois o primeiro projeto gostamos bastante, ou melhor, não foi o primeiro projeto dele, mas um projeto que nós vimos dele que gostamos bastante. Eu estou aqui a falar do Dan Trachtenberg, que para quem não sabe, portanto, é o realizador do último filme do Predator, o Prey. Okay, portanto, que nós gostamos imenso deste filme, um filme até relativamente simples e tudo mais. Ele está neste momento, portanto, foi convidado novamente para fazer um próximo filme também, portanto, do mesmo universo. Portanto, acho que se vai chamar Badlands, qualquer coisa assim. E, portanto, é ele o realizador. Aparentemente não tem data de estreia, portanto não tem aqui qualquer tipo de indicação de data de estreia, portanto vamos, as fontes dizem que está ainda em desenvolvimento e tudo mais, mas já sabe que vai ser ele o realizador. Opa, eu estou contente, não só porque ele fez um excelente trabalho, mas pronto, ele, o percurso dele também começou aqui na carreira como podcaster, porque ele também fazia uns podcasts aqui há bastantes anos atrás, eu via, o Lázaro penso que também via, o The Totally Red Show, portanto um
via podcast formidável. Ti, não é? Mas, pá, sim, mas acabei por gostar, pá, e que também...
Aquilo
também
é porreiro, porque era um podcast... Era um podcast, enfim, que falava de tudo pop, de tudo. Não é? Falava de filmes, falava de videojogos, falavam... Portanto, enfim, eles tinham aqui algumas coisas, constituído por três pessoas, e ele era uma dessas pessoas, opá, e pronto, e é porreiro ver uma pessoa que começou há não sei quanto tempo atrás, e na altura ele dizia, opá, quero ser realizador de cinema,
isso vai ser nosso futuro, consigo,
e tal, e pronto. Não sei, Luís, pá, até pode ser,
aqui,
não sabemos.
Daqui a uns anos, eu já não vou conseguir fazer nada, mas vocês vão realizar
O futuro assim o ditará. Mas olha, fiquei contente porque realmente o projeto que ele fez, o Prey, gostei bastante, e acho que todos nós gostamos bastante do filme.
Gostei muito,
portanto, acho que é uma mais-valia tê-lo aqui também novamente como realizador do próximo projeto do universo. Por isso, opa, estou expectante. Vamos ver o que é que vai ser daqui. Penso que em termos de notícias, portanto, também, pá, isto foi um segmento cheio de notícias, por isso não temos mais nada. Podemos partir para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver ou decidimos destacar aqui ao longo desta semana. Começando por ti, Lázaro, o que é que tiveste a oportunidade esta semana de ver? Esperar que seja uma daquelas semanas que nós gostamos, claro. Eu e o Luís, principalmente.
Com cagadinhas.
Sim,
é
claro.
Isso que te referes.
Ah, pá, não sei, sim. Coisas mais interessantes para nós riscarmos.
Quero ouvir qual da tua parte.
Não, posso dizer que uma delas já se falou aqui, provavelmente, a outra não, e a outra também não. Pronto. Se bem que uma delas não a considerei tão boa como a que eu estava à espera. Isto porquê?
Então,
isto é um projeto que está na Amazon Prime, é um original da Amazon, e para quem viu, e aqui se calhar focando um bocadinho no Luís, porque o Luís também viu a série Hijack, como eu vi exatamente.
Sim, certo, gostei, pronto, muito.
Lembras-te,
mas essa é da Apple, não é?
Sim. Okay. Mas lembras-te que a série tinha um ritmo bastante frenético, bastante, sim, bem elaborado, cada episódio tinha uma cena mais intensa, depois havia,
tipo,
ali
cada episódio era uma hora real.
Exatamente, do que se passava, okay, lá. Pronto. Aqui isto é um filme que tem como ator principal o Joseph Gordon-Levitt. Se o pessoal souber quem é, que
este é o Robin.
Sim, o Robin. Desculpa, do filme.
Não seja spoiler, continua.
Pronto. Mas sabem, se quiserem, sabem quem é o ator. Pronto. Aliás, ele diz o nome.
Não, mas não só mesmo no fim do último filme é que ele diz o nome.
Acho que é isso. Também só aparece no último filme. Mas pronto. Sim, passando isso à frente. Não colocando aí como essa situação, este filme chama-se 7500. E o 7500 tem a ver com um código que é usado quando há um ataque terrorista ou de hijack durante o voo. O que é que acontece aqui? Este voo passa-se dentro da Europa. Joseph Gordon-Levitt faz de um americano que pilota aviões europeus e está a voar de um ponto para o outro, de Berlim para Paris, e ele é um dos pilotos que já tem bastante experiência. Tem também a viajar com ele o piloto, que é o principal, o comandante, que é o que vai ao lado dele, é o principal. E depois temos também uma outra personagem que faz de namorada dele, com quem também tem um filho em comum, e que também está nesse voo para fazer a viagem. O filme passa-se todo desde que há o pré-flight. O pré-flight foi mesmo. Como é que eu ia dizer? O pré-flight da verificação e por aí fora, nota-se que é como se fosse uma cena dentro de um avião, que fosse uma situação de vamos nos preparar para arrancar e por aí fora, olha, verifica isto. Há tipo todo aquele jogo de como se tu estivesse mesmo no aeroporto.
Ou seja, o acting que foi
O
feito
acting,
aí, tu
exatamente, o
dizes,
acting
epá, isto parece mesmo
parece
real, não
mesmo.
é?
Exato, é isso.
Eu ia
Parece mesmo
perguntar
real, parece que estás
precisamente
mesmo
o que é
dentro de um.
isto do pré-flight, mas já percebi.
Sim,
A
é as
preparação para o voo.
verificações antes de arrancar, tens que fazer uma data de pré-verificações com o piloto, com o comandante, com a equipa de
É, os
pista.
pilotos antes de começar, eles têm, imagina, o voo é às 10, sei lá, eu estou para aqui inventar, que eu não sei, não faço a
Sim,
mínima ideia, mas
sim.
é o que eu acho. O voo é às 10, tem que sair. Eles, para aí às 8, já lá estão,
Já
estás
tem
a
que lá
ver?
estar,
Ou 8 e
preparar as
meia,
coisas.
máximo, já lá estão, e a preparar tudo, ver e
Tudo,
tal, não
ok.
sei o quê, flaps, não sei o
Rotas,
quê,
tempo,
papapá,
por aí
está a ver
fora.
tudo isso.
Todas essas coisas. Pronto, whatever. Não é essa parte que eu quero focar. A realidade é que quando comecei a ver essa parte, eu, pronto, isto aqui parece-me bastante plausível, estás a ver? Começo a ver o filme e pensei, tipo, se calhar isto vai ser baseado numa história verídica ou coisa parecida. Depois, quando fui a ver, acho que não é, tipo, como se fosse um argumento original ou coisa parecida. Este filme é, se não estou em erro, o argumento é do Joseph Gordon-Levitt, não é dos melhores projetos dele. Digo isto porquê? Porque a ideia era criar tensão, e a tensão existe. Só que falta-lhe qualquer coisa para tornar. A parte inicial foi credível. As partes depois, durante o voo, quando acontece a situação do hijack, é que para mim se tornaram um bocado descredíveis. Pronto. Essa é a parte que a mim me chateia e que me desiludiu um bocado no filme, porque o filme, inicialmente, eu quando olho. Pronto, pá, é o Joseph Gordon-Levitt. Eu gosto do ator, tem bons papéis. Tem bons trabalhos, ele até tem, acho que até tem projetos interessantes, e mesmo quando não são projetos de cinema, ele tinha se não estou em erro, um programa que era para alavancar projetos de curtas e médias metragens que se chamava REC. Não sei se o pessoal conhece esse projeto, ele até conseguia reunir imensos projetos e dava, e acho que deu origem a alguns atores que hoje estão na berra, alguns realizadores que também hoje também tem projetos a decorrer em cinema, mas este filme aqui não demonstra o talento que deveria estar ali implícito. Acho que a ideia era tentar criar algo credível, foi credível na parte inicial, naquela parte que se calhar do pré-flight e por aí fora, mas depois na parte do hijack que devia criar extrema tensão. Atenção, não quer dizer que não haja situações que tu sintas uou, wow, o que é que se passou aqui? Existe, mas pá, falta-lhe qualquer coisa. Tipo, acho que por isso é que eu dei a referência da série Hijack. Acho que a série Hijack, nesse aspecto, ficou mais bem feita, porque a personagem central acaba por ser um mediador, e aqui o piloto é que é o mediador e é o que está a comunicar com a torre, é o que está a fazer a parte de não deixar que terroristas entrem na cabine, porque pois é essa a situação, é aquela parte em que eles têm que barrar para garantir que não há um desvio do avião para um fim. Toda a outra gestão, quando de repente há a parte do sequestro, perde um bocadinho de credibilidade para mim. E lá está, tipo, pois há algumas cenas em si que para mim se tornaram um bocadinho descabidas. Mas pronto, pá, não acho que o filme seja mau, mas soube-me pouco, estava à espera de algo mais deste filme, honestamente. Mas também lá está, também só me baseei no póster, por isso não posso falar muito. Não vi trailer, não vi review, não vi nada, não vi feedback nenhum. Fui só na base de é o Joseph Gordon-Levitt, pode ter interesse, gosto do ator. Às vezes é estas situações, um gajo pensa que o ator até vai fazer diferença no filme e coisa parecida, e não é isso que acontece. Pronto,
Às vezes
é.
faz, e uma vez estavas a dizer que o projeto tinha sido escrito por ele, tem ali um, podia
Pois
ser, tivesse ali um cunho pessoal
é
interessante, mas
isso que eu estava à espera. E não
nem
sei
sempre
se não foi a
funciona bem.
situação de tentarem tornar a coisa demasiado credível, estás a ver? e pode ter sido também isso que deturpou um bocadinho a minha ideia do que é o filme. Porque o filme em si, o filme é curto, é 1 hora e meia. É 1 hora e meia em que tu vês o trajeto de Paris para Berlim, em termos de voo. Berlim-Paris, desculpem. Em termos de voo, e durante esse processo todo acontece isso tudo. É como se estivesses a representar de 1 hora e meia a cena do avião levanta, porque é quase como se fosse live. O avião levanta, uhum, e tu, quando há o sequestro, isto é o decorrer desde o avião levanta ao sequestro e depois tens o fim, que é quando acaba, acho que já não é, já, o trajeto era para ser em Berlim, mas depois aterrou num outro aeroporto por causa da situação. E tudo isso acontece durante o tempo de filme, ou seja, a história acontece durante o tempo de filme em si, ou seja, é como se fosse cronologicamente sempre com o tempo certo, estás a ver? Mas não sei, não me caiu bem totalmente. Ficou-me alguma coisa aquém. Não me senti da maneira que devia sentir, com os nervos à flor da pele ou em pele de galinha, como senti, por exemplo, na série Hijack. Por isso, este
pois,
filme,
essa série mim, funcionou bem.
Sim, acho que a série em si funcionou bem. E aqui a ideia até poderia funcionar bem, mas isto, o período foi muito curto, foi 1 hora e meia, estás a entender? E parece que muitas das coisas aconteceram de tal maneira a correr que perde certa credibilidade. Pá, pronto, não foi um
Lázaro,
um grande apontamento.
Tinha outro voo logo a seguir, percebes? Tipo, ele também não podia continuar.
Sim,
pá,
sim, sim, sim. Não me acredito que tenha levantado voo logo a seguir. Depois de ver o filme, não me acredito que tenha levantado voo logo
pois,
a seguir. Mas pronto. Mas pronto. Depois, passando para um outro projeto, tendo em conta que eu acho que aqui só eu e o Eric acho que vimos as temporadas todas desta série, que agora deu origem também já recentemente um filme, e é uma produção nacional, e estou a
não,
falar de Pôr do Sol, O Mistério do Colar de São Cajó.
Eu já me estou a rir sem...
Que dizer deste filme, honestamente? A abordagem que fizeram aqui é ir buscar literalmente os primórdios da história do Colar de São Cajó, que está qualquer coisa, aliás, mostra essa parte, mas depois também mostra partes de quando a série está a decorrer e de como é que há o desfecho também na série, um desfecho na série. Ou seja, o filme apanha início e apanha antes da série e apanha o fim da série. O que é espetacular, que eu não estava a contar.
Mas tens que ver a série para perceber esse fim da série?
Convém, okay. Honestamente convém, porquê? Porque vai haver ali algumas referências que uma pessoa não vai apanhar se não vir parte da série. O humor lá tá excelente, literalmente, e há muitas referências que eles fazem, vejam a série, tipo, mesmo durante o filme, que isto é que é a referência X da série, não sei das quantas, quando estão a falar do filme, está muito fixe. A realidade é que temos aqui uma história muito mais centrada na personagem do Rui Melo e da Gabriela Barros. O Rui Melo, para o pessoal que viu a série, é o Dr. Simão. E aqui o Dr. Simão faz o Simão Bourbon de Linhaça. E esta personagem em si, eu pensei que isto deu uma volta, como dizia a Lili Canessa, não era a Lili Canessas, a Sofia Aparício, deu uma volta de 360, literalmente, brincando com isto. Acho que eles conseguiram transportar e criar aqui um universo, por assim dizer, muito, muito interessante, muito cómico, com personagens muito, muito amplas. Estamos a falar aqui do elenco de atores que toda a gente conhece novelas, séries,
sim,
filmes.
Sim, sim, sim.
Temos o Diogo Infante aqui neste filme, como um dos Bourbon de Linhaça também. Ou seja, estamos a falar de personagens que remontam ao início. Temos o José Raposo também como Miguel Bourbon de Linhaça. Ou seja, temos aqui uma descendência já bastante grande e muito interessante. E depois lá está, tipo, será que este... Fumaça? Fumaça? Estes são os defensores do Colar de São Cajó, quando aparece o caraças. Referências muito, muito boas. Principalmente perceber também como é que algumas personagens se formaram para a série. Como é que algumas personagens se conheceram para a série, dá um contexto bastante abrangente e super, super, super cómico, divertido. É um filme que uma pessoa passa quase o tempo a rir-se, tão estúpido que algumas coisas são.
Mas muito, o pior, olha... diz-me uma coisa, o que eu acho interessante aqui nisto, série, deduzo que o filme siga o mesmo
estilo, sim.
O mesmo caminho. Eu não gosto muito de filmes de comédia portuguesa, tu vou contextualizar tudo, não gosto muito dos filmes de comédia portuguesa quando usam aquela comédia fácil e foleira, tipo que enroscas, estacionantes,
ah,
e eu
não
pessoalmente
é isso.
Não gosto muito. Eu, calma, o problema é que o Porto Sol, a comédia é do género, mas é extremamente bem escrita e inteligente.
Exatamente. Isto,
mas
olha,
o,
um
o público-alvo é o
comparação?
mesmo, só que é espetacular esta porcaria.
Queres
e a
um
interpretação
ponto de
também é
Sim,
muito
claro.
bem feita,
É isso,
porque
é.
uma coisa é dar uma piada e até ficar tipo meio tipo a rir-te, estás a ver? Tipo, à espera que as pessoas se riam. Outra coisa é dar a piada e ficar estupidamente sério, tipo, como se tu acreditasses plenamente naquilo que acabaste de dizer, estás a perceber?
A intenção é mesmo essa, é que eles digam aquelas parvoíces todas da forma mais séria e profissional.
E toda a gente leva a sério o que eles dizem,
claro.
É tudo.
Eu só queria fazer parte da produção, só para me rir.
Esquece.
Ali.
Olha,
Ih,
eu, sabes
tão
qual é
bom
o paralelismo que eu faço aqui? Isto fez-me buscar um bocadinho o Dragon Ball, literalmente, que nós
Sim,
tínhamos as
as traduções
dobragens do Arco da
portuguesas.
Velha, com os atores a fazer cada expressão mais estúpida. Eu faço exatamente o mesmo paralelismo. A escrita pode não ser a mais elaborada em termos de texto para as pessoas, mas é facilmente perceptível para qualquer faixa etária, para qualquer estrutura etária que tu estejas a ver. Porquê? Porque tem referências culturais que quase toda a gente vai reconhecer ali. Opa, e depois, tipo, a cena, há lá uma cena que é de rir. O Sebastião conseguiu levantar uma casa que caiu, o palacete dos Bourbon de Linhaça, em cerca de uma hora e meia. Eu tenho que o chamar para fazer as obras da minha casa, que o homem conseguiu fazer isso numa hora e meia.
Muito bom.
E lá está, tipo, tens aqui um elenco muito bom, muito amplo neste filme, faz com que o projeto se torne extremamente interessante. Eu por acaso fiquei com pena de não ter ido ver ao cinema, porque isto é daqueles filmes que, como é um
É
projeto
porreiro ter
português,
o público para se rir todos juntos, não é?
exatamente.
Tu
E é
viste
como,
sozinho?
não, eu vi com o meu irmão depois, eu vi duas
Ah,
vezes,
já não é mau.
eu vi
Ah,
duas
ok.
vezes, eu vi um sozinho e depois vi a segunda vez com o meu irmão. Ou
Sim,
seja,
eu acho melhor, que é para te
acaba
rir com
por
ele também.
ser riso total. A questão, no, quando eu falo, é os projetos portugueses, muitos têm muita qualidade e muitas vezes o povo, literalmente falando, vai acabar por ver cenas mais blockbuster sem ser portugueses, porque querem ver, querem se manter entretidos. E isto, para mim, é um excelente, isto saiu em agosto no cinema, é um excelente blockbuster português. É comédia, eu
Mas
sei.
olha que teve
Foi,
muito
acho.
Teve, teve muito sucesso,
porque
teve.
o Jesus Cristo,
O
não
Jesus
é?
Cristo, sim. A banda.
Tipo, até foram atuar
Já nem me lembrava disso.
a um festival qualquer.
Foi,
Estás a
foi. E
ver?
tenho um
Quer dizer, é
festival, tenho.
formidável.
Por isso, quem quiser ver e quiser ver aqui os Bourbon de Linhaça, da mesma maneira que quiser acompanhar a série, está na Prime Video. Vejam antes que eles comecem também a aumentar os preços, porque já há aí rumores quanto a isso, para não estarem a ver publicidade aí pelo meio. Mas, opa, foi um projeto extremamente interessante, super divertido, adorei, basicamente. É a única
Muito
coisa que
bom.
eu posso dizer. Pronto, passando para a terceira cena, e é a última, e aqui tanto eu como o Eric já somos um bocado suspeitos nesse aspecto. Esta série já temos estado a acompanhar e é incrível como já temos aqui um vislumbre da quarta temporada, e estou a falar de Slow Horses, que temos aqui um projeto, qualquer coisa de extraordinário, honestamente. Eu acho que falar desta série da Apple TV é pouco no contexto de... Eu acho que esta série só por si já acaba por ser um bom fator para puxar pessoal para subscrever a plataforma da Apple TV Plus. Para mim, na minha perspectiva. Isto porquê? Porque temos enredos bastante bem feitos. Quando digo bastante bem feitos, é espionagem dos tempos correntes bastante bem desenvolvida e com muita trama à mistura. Há atores com um peso brutal em termos. Alguns deles eu não os conhecia de lado nenhum e honestamente deixaram-me boquiabertos completamente siderados por causa das suas performances. Pessoa que eu destaco, Gary Oldman, ponto final. E lá está, tipo, quando falei na situação de
dos
acho que foi dos Emmys ou
dos Globos de Ouro, acho
que foi. Os Globos de Ouro, sim.
Fiquei um, pá, pronto, fiquei um bocadinho
decepcionado, não é?
Decepcionado, pronto, mas também lá está, tipo, também tinha excelentes atores lá, honestamente, com excelentes performances, bons trabalhos e por aí fora, por isso, não é que seja mal ver isso, mas lá está, tipo, uma pessoa tem sempre um gosto para determinados atores. E a realidade é que aqui, esta temporada não decepciona, eu acho que tem tido uma coerência bastante bem
viste
boa.
Qual? A terceira?
Foi a última, mais recente, sim. Agora acho que a que está prometida é a quarta, se não estou em erro, que nós temos aí uma na parte final temos sempre uma pequena introdução do que é que vem,
teaserzinho, não é?
Um teaserzinho do que é que vem. Aliás, não é um trailer, é mesmo um teaser, porque te deixa mesmo com água na boca, com vontade de ver, e caraças, não tenho agora a temporada aqui disponível para ver. Acho que se o pessoal
está confirmada a quinta, Lázaro, ou seja,
exato,
eles neste momento, portanto, lançar a primeira, a segunda, a terceira é a que tu estás a falar agora, Lázaro.
Sim.
Portanto, e no final da terceira mostra um teaser da quarta e neste momento está confirmada a quinta.
Imagina,
ou seja, eles já confirmaram, a Apple TV já disse quinta, vai ser feita.
Pá, e volto a dizer, tem pernas para andar com isso, porque honestamente, se mantiveram da mesma maneira como fizeram estas três temporadas com opá, elas são curtas, são temporadas com seis episódios, não são
sim.
Nada de por aí além com 10 episódios. Uma pessoa com uma temporada despacha, se vir um episódio por dia, pá, numa semana está feita a temporada.
É por semana, exatamente.
Na semana está feita. E ainda tenho um dia para descansar ao sétimo dia, se quiser, como fez. mas é uma série que te deixa bastante deliciado. Olha, com uma fotografia espetacular também, lá está. Tipo, esta última temporada que uma pessoa vê, há lá uma cena dentro de um bunker que tu ficas. Opá, primeiro tem aquela parte cómica de uma das personagens que não sei como é que foi parar ali como guarda, por assim dizer. E depois, ver toda aquela história, tipo, todas as tramas que estão ali, e sempre com um tom carregado de vermelho por causa dos alarmes, está qualquer coisa espetacular. Pá, não posso dizer muito mais desta série, o Eric também já falou sobre ela. Só posso dizer que carinho película da minha parte, porque a série é muito boa.
Sim, sem sombra de dúvida, carinho película aqui para esta série. Vale super a pena. Luís, estás a faltar e tens aqui já três temporadas
para ver, não é?
Uhum.
Vale a pena.
Isto vai ser
vale
o meu Ozark. Este aqui vai ser o meu Ozark para 2024.
Eu tenho que começar com o Ozark agora.
É mesmo, tu também tens que ver o Ozark. Exatamente.
Projeto 2024 vai ser isso.
É só trocas. Só aqui trocar séries para um lado, filmes para o outro. Isto é sempre
claro, então. Para que é que eu estou aqui?
A ideia é essa.
Para receber sugestões da vossa parte.
Nem que não seja algumas coisas para não ver, não é? Por isso.
É para riscar. Sim,
para
arriscar, também há coisas, exato, que se arriscam, exatamente. Muito bem, Lázaro, olha, aqui, pá, Slow Horses, super, super aconselhado, vale super, super, super a pena. Por acaso,
parece-me
ainda
tiveste
não vi
uma
Porto
semana,
Sol. É, pá, pois. Porto Sol ainda não vi, sabes? Ainda não vi este filme.
Ainda não vi a série, por isso é que ainda não vi o filme. Tenho de ver a série primeiro.
Eu fiquei deliciado, honestamente.
Eu ria-me só ver o trailer e nem sei o contexto daquela merda. Eu vi o trailer e ria-me às gargalhadas com aquele
muito
com a ceguinha
bom,
lá.
Muito bom.
Sim, padre, sarajetoso.
Muito, muito,
muito,
muito
bom.
Muito bom. Ora bem, Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade para ver durante esta semana?
Olha, eu esta semana vou trazer aqui também alguma diversidade aqui nas minhas sugestões. Tenho aqui assim uma...
Três filmes de terror.
É essa diversidade.
Não. Podia ser um bom filme de terror, um médio
pois.
Filme de terror.
Ah, e um mau filme.
E uma... Podia ser.
Ok, tá também bem, pode okay. ser.
Ah, bem, está bem.
Não se queixem que eu aqui estou só para vos ajudar. Mas não é o caso. Vou aqui dar três sugestões, vá. Sendo que a primeira vai ser um documentário. O segundo vai ser um filme de animação e o terceiro vai ser um filme normal, digamos assim. Começando aqui pelo documentário. Houve aí eu acho que foi num outro podcast, Sem Barbas na Língua, que é o nome do podcast, que houve um dos intervenientes que disse que tinha visto um documentário sobre a produção da música We Are the World, que foi lançada no início do ano de 85, não é?
E que
E
depois uma
que, pá, ele
reedição, não é?
achou. Sim, mas por
Mais
causa
recentemente.
de Havaí, acho eu, não sei o quê.
Sim, acho que foi isso, sim.
E ele na altura disse que gostou. E então, pá, fiquei curioso. Então, tive a oportunidade, está disponível na Netflix, e vi este documentário. Primeiro achei um bocadinho estranho como é que um documentário para falar sobre a criação de uma música tem 1 hora e 36 minutos. E a música tem
Sabes que
para
há muita
4.
gente
Exato. Há muitos
featuring, como eles
contextos. E
dizem, aí, não é?
eu sabia disso. Recordo-me, isto aqui foi em 85.
O Luís recorda-se
E eu
porque
já. Eu
ele já estava a assistir a isso em direto, o Luís, na altura.
já ia para a escola. Ah, não, aqui ainda não ia para a escola. Mas já fui no ano letivo
Mas
seguinte, já fui para a escola.
estavas quase,
Estava
não
quase
é?
para a
Exato,
escolinha.
estavas quase.
Mas a verdade é que eu lembro-me da música, não sei se. Pá, ouvi muitos anos depois, agora lembro-me, ou se eu ouvi nesta data, mas não deve ser. Há uma outra que me ficou na memória, mas não é esta. Acho que era da Unicef. E então, o que é que eu fiz? Fui ver o documentário. E o certo é que, embora a premissa seja muito simples, ou seja, pá, houve uma música que foi lançada em janeiro de 1985 que apelava, sensibilizava quanto à fome em África. O que é certo é que esta música ficou para a história. E o que toda a gente sabe é que esta música tem, como vocês disseram há instantes, uma série de caras conhecidas, que cantam alguns trechos da música. E eu lá fui ver lá o documentário para ver, pá, quão interessante é que isto é que isto poderia ser. E a verdade é que achei muito interessante. Primeiro porque começou logo por levantar uma questão, que é: como é que nós vamos juntar tanta gente conhecida para gravar uma música?
Pois.
Começou logo por aí. É que isto aqui tem Lionel Richie, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, sei lá, estava a tentar, tem o
Billy
Ray
Joel,
Charles.
acho eu.
Quem é que tem mais? Já disse Michael Jackson, já disse Michael Jackson, não interessa. Tem uma série de pessoas, Tina Turner, por exemplo, uma série de cantores conhecidos. E o que é que o Lionel Richie se lembrou? Daquilo que eu percebi, quem esteve à frente foi um produtor que agora não me recordo o nome, e também
É
o
provavelmente
Lionel
o Quincy
Richie
Jones,
e
não
um.
foi o Quincy Jones?
Opa, não sei. Ah, foi Quincy Jones e depois o Lionel Richie e o Michael Jackson foram, pá, aqueles que mais trabalharam ou que mais fizeram numa pré-produção à música. Porque ao fim e ao cabo eles tiveram que escrever uma música, que preparar uns arranjos, que era para quando juntar, para enviar eventualmente aos. Nem sei se enviaram, não enviaram porque era para não ver leaks. Tiveram que foi que depois juntar toda aquela malta e gravar tudo, cada um com a sua parte e tudo mais. Mas aquilo foi muito fixe. Porque eles. O que é que o Lionel Richie se lembrou? E eu, na data X, vou apresentar uns prémios de música, uma música internacional, americana, não sei o quê, que vai juntar muita gente em Los Angeles. Podemos
Pois.
aproveitar essa noite e gravamos a música na madrugada. Eles estiveram toda a noite a gravar. E gravaram tudo numa só noite. Ou seja, houve os prémios, saíram, foram todos ter ao estúdio e gravaram durante toda a noite. Com arranjos vocais, tiveram que alterar uma série de coisas.
Pois.
Depois houve uma série de detalhes e características que eu achei bastante interessante. Por exemplo, eu não sabia que tinha sido Michael Jackson a escrever a música. Sabia que ele estava muito envolvido, que é ele quem dá a grande parte da voz da música, mas não sabia que era ele quem tinha escrito e que não era ele que ia escrever. Quem ia escrever a música, acho que era o Ray Charles. Só que, pá, mandaram-lhe uma mensagem, um mail ou telefonema, já não, mail não deve ter sido.
Acho telefonar, difícil. Não, porque ia ser carta de correio.
Telefonar, olha, qualquer coisa.
Que eu acho que ele não iria ler, mas pois. Pronto.
Sim. Telefonar, olha, assim, ou para a gente, seja lá quem for, por causa disto. E acho que ele apareceu 3 semanas depois.
Graças.
Para os ensaios, ele chegou lá e achava que iam escrever a música. Pois. Então um dos responsáveis pegou nele, levou para o lado, para ele não se sentir muito mal, levou para o lado para lhe explicar que sim, de facto ele ia escrever a música, mas como ele não disse nada durante 3 semanas e que tinham que agilizar o processo, a música já tinha sido escrita por outra pessoa e que não ele. Só para... pá, pronto.
E de repente,
mas o que é certo é que...
Late, dude.
Opa, eu disse, opa, vens agora para escrever a música já está escrita há muito tempo. Para estar a dizer isto, pronto. Pá, mas pronto, para não estar aqui a prolongar muito isto, pá, foi muito interessante porque depois havia ali alguma luta de egos e também havia muita camaradagem entre eles, né? entre os próprios
artistas,
cantores.
Todos, não é?
Pá, Bruce Springsteen tinha acabado de fazer a tour do Born USA e quando o convidaram para participar na música, o agente, logo numa primeira abordagem, disse não, porque o Bruce Springsteen, nessa noite, ele vai atuar noutro sítio e, regra geral, ele dorme onde atua, naquela noite, para descansar, uhum. E só viaja para onde quer que seja no dia a seguir. E não, okay. O Bruce Springsteen, ainda por cima, no fim da tour, era o último concerto da tour. E ele não, ele fez o favor e foi lá gravar, voou naquele dia para gravar, nessa noite, a música, pá. Toda a gente com receio por causa da voz dele, aquela voz uhum. Muito cana rachada, pá, espetacular.
Pois.
Pá, mas embora, lá está, embora a música a mim não me diga muita coisa, pá, sim, foi uma, marcou ali uma geração, achei muito interessante toda, pá, toda a forma como foi criada ali quase como uma família para criar uma música com um propósito muito, opa, muito, muito grande, né? E depois no fim mostrou quanto dinheiro que angariaram com a venda da música, os concertos, okay. Que depois eles fizeram mais tarde, o Live Aid, por exemplo, eles foram lá atuar e coisas desse uhum. Género. Opa, foi bastante interessante. Daí uma hora e meia de documentário, o que eu achei extremamente justificativo. Porque a verdade é que epá, é um documentário muito fixe. Eu gostei bastante de ver, epá, ouvir a música, muito nostálgico. Depois já vês claro. Tina Turner, por exemplo. Epá, vês assim cantor Cyndi Lauper, por exemplo, que não era para participar e decidiu quase à última hora. Se o Prince vai...
Dela?
Sim, epá,
depois
de
decidir à última hora, quando é comigo, já
não. Não, não, não. Aquilo estava portas abertas para quem quisesse ir.
Ah, é?
Eles... Assim, eles... Algumas características, os produtores reservaram, imagina, uma série de estúdios em todo Los Angeles,
uhum.
Porque eles tinham a certeza que se a comunicação social descobrisse, olha, eles vão gravar neste estúdio, que foi aquele estúdio que eles reservaram, vão gravar aqui uma música, paparazzis, e os artistas que foram convidados não iam, chegavam lá cheio de paparazzis à porta e iam-se embora. Porque isto aqui era tudo
claro,
pro bono.
Claro.
É tudo bora. Então,
era
que eles fizeram?
Gratuito, sim.
Sim. Então o que é que eles fizeram? Reservaram uma série de estúdios de gravação em Los Angeles que era para dispersar. Então ninguém sabia onde é que eles iam gravar. Só os cantores convidados é que sabiam. E, então, pá, foram convidados, não tinham que aparecer. Por exemplo, o Prince foi convidado e não apareceu. Aliás, depois começas a perceber assim, algumas coisas, tipo, estava lá uma cantora que eles convidaram para lá estar e ela, a meio do processo, percebeu-se que não havia nenhum trecho de música para ela cantar. E foi que ela se apercebeu que ela estava lá só com o intuito de tentar, ao longo da noite, persuadir o Prince a ir para lá, porque eles estavam sempre em contacto, eram amigos. E ela chegou a dizer de pai 2 vezes, ai, não queres aparecer aqui, estávamos todos aqui, não sei o quê, está a ser fixe. Só que o Prince, como era um gajo assim um bocadinho bichinho do mato, decido não aparecer. E depois vês coisas hilariantes, tipo o Bob Dylan, por exemplo, que é aquela coisa fenomenal, ali, no meio de tantos artistas bons, e eu pensei, ah, ele está ali extremamente desconfortável.
Pois,
não,
às vezes.
Parecia que nem sabia cantar. O Ray Charles teve que o ajudar a arranjar uma melodia para cantar a parte dele, por exemplo. E estes detalhes são muito engraçados. Acho que era o Ray Charles, se não era o Ray Charles, qual era o outro cego que toca piano?
É o Stevie Wonder.
o Stevie Wonder. Já
para mim eu disse Ray Charles. Só passou 3 semanas depois.
É?
Portanto, foi o que tu disseste. O que ia escrever só passou 3 semanas depois.
3 semanas depois, na altura em que ele foi convidado para escrever.
Ah, ok.
Para escrever.
Não é, para aquela não atuação.
Não é para aquela atuação.
Ou seja, imagina, se estavam a preparar isto para ir há 3 meses antes.
Uhum.
Há 3 meses, convidaram o Ray Charles para escrever. E ele, só 3 semanas é que ele apareceu. Quando ele apareceu pela primeira vez, já tinham escrito a música. Michael Jackson já tinha escrito. Foi bem engraçado porque haviam brincadeiras. Tipo, houve uma altura que imagina, o Ray Charles estava a levar o Stevie Wonder à casa de banho porque ele não sabia onde é que era. Então iam os dois cegos. Juro, estou a falar a sério.
Muito bom, muito bom.
Porque um disse, não sei onde é que é a casa de banho. E ele disse, anda que eu levo.
Anda cá,
então foram os dois cegos. muito engraçado.
Muito bom.
Pá.
Muito bom.
Pá, mas bastante interessante. Isto aqui pode ser um bocadinho chato, né? Mas não, é muito, muito interessante. Pronto, passando aqui. Avançando aqui este documentário na Netflix, eu foi engraçado, eu falei tanta merda e não disse o título. O título chama-se The Greatest Night of Pop. In Pop, sim, tens razão. The Greatest Night in Pop.
É, exatamente, sim.
Pronto, e tá muito interessante, tem de ver. Pá, empolguei-me um bocadinho, esqueci-me do título do documentário. Avançando, e como quem gosta de música, fui ver um filme de animação que está
envolve repleto música
também e que está repleto de estrelas. O elenco inclui Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Tori Kelly, Jennifer Saunders, Nick Offerman, por exemplo. Esquece. O Taron Egerton, por exemplo, também.
Uhum.
E a perla em cima do bolo, Pharrell Williams e o Bono. Uhum. E refiro-me aqui a um filme que é uma sequela que se chama Sing 2. O Cantar 2, vá. Para os portugueses saberem o que é que eu estou a falar. Pá, este filme é muito, mas muito engraçado. Eu vi o primeiro e achei divertidíssimo o primeiro. Confesso que gostei muito mais deste. Pá, não sei se foi o momento em que me apanhou mais descontraído, pá, e mais se calhar virado para a gargalhada, pá. Mas o filme é muito engraçado. Pá.
Eu acho que foi mais o facto de tu, como já tinhas visto o primeiro, estás a ver, agora é já possível. Conheces as personagens, então se calhar já conheces o humor e isto e não sei o quê. Eu também gostei bastante deste filme. É muito engraçado. E eles cantam lá super bem porque
pois é, man.
São pessoas que imagina bem.
Isto aqui, sem estar aqui a querer desvalorizar os artistas portugueses, mas aqui consegues ver muito bem o quão bons profissionais e artistas alguns atores são porque tu conheces-lo devido à carreira cinematográfica que eles têm e vêm aqui, para aqui quase que só cantam e cantam, que é uma coisa excepcional. É mesmo espetacular. Eles, pá, têm músicas, e para dizer, músicas muito engraçadas. Pá, é hilariante. Depois, eu como gostei muito do filme, gostei muito de os ver cantar e não sei o quê, e como são tudo atores conhecidíssimos, eu fui depois para o YouTube ver vídeos das gravações deles nos estúdios,
uhum.
a cantar, a Scarlett Johansson, por exemplo, coisas desse género. Pá, muito engraçado. E depois tem uma personagem, pá, que eu não me lembrava dela e que eu só me ria, que era uma velhinha. Tem um lagarto, tem sempre o olho a rodar.
Ah, sim, tem sempre um olho a olhar não sei para onde.
Sim, é tipo um camaleão. É, tem uma espécie de camaleão. Pá, espetacular. Isto aqui é mais uma sugestão, até para a canalha, mas eu adoro isto. Eu ri-me imenso. Com ela muito a conduzir e ouvir metal, pá, de mijar a rir-me. Muito, muito bom. Pá, aconselho aqui a quem gosta de música, mas acima de tudo a quem gosta de animação, pá, e de se rir um bocadinho. Que é sempre necessário. Sing 2, não sei se estará disponível na... Está em algum lado, já nem sei onde é que eu vi isto. Nem sei se foi na Netflix também. Não me recordo.
Também já não me recordo, mas sim, está aí numa plataforma qualquer de streaming.
É, isso é fácil de encontrar. Perguntem aos vossos filhos, que eles sabem de certeza.
Ou se quiserem usar o Just Watch...
Sim,
para isso. Excelente
está.
Ferramenta.
Eu vou lá imensas vezes.
Também eu, e tenho lá os favoritos, e depois é só carregar num deles e ele automaticamente abre o mapa que tenho que abrir.
Eu por acaso vou lá imensas vezes. Olha, para finalizar aqui a minha proposta da semana, pá, esta aqui é sem sombra de dúvida um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos. E compreendo agora pelo qual ele está nomeado para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Melhor filme de língua na inglesa. Refiro-me aqui a um filme que se chama The Teacher's Lounge, que era um filme que eu já vos tinha comentado que estava algo curioso para ver. E
Sim, que
embora eu
nós
não.
até na altura ponderamos se
Era um dos
valeria ou
que
não a
era
pena
possível
fazer
fazer.
review ou não, mas sim, na
Tivemos que
altura
fazer
decidimos
algumas
outro.
seleções.
Exatamente, sim.
Não foi este desta semana, foi o
Sim,
Society of
exatamente. Portanto,
Snow.
nós
Foi
esta
desta semana.
semana, em vez de ser o
Society
Society
of.
of Snow, poderia ser esse, mas opá, optamos aqui pelo Society of Snow,
Pois.
exatamente, sim.
Este aqui é de facto um filme, é alemão, antes de mais. Opa, e é um drama muito, muito interessante porque vês uma evolução extraordinária da personagem principal. Isto aqui, ao fim e ao cabo, é uma. A personagem principal, pá, eu não vou estar aqui a dizer títulos de atores porque não vale a pena, né? Porque ninguém deve conhecer e muito menos
Tudo
eu sei
alemão e tal.
pronunciá-los. É, não sei pronunciar. Mas a história é muito simples. Isto aqui é uma professora. Que dá aulas numa escola e, pelo que eu percebi, era nova na escola. E o filme começa a dar-nos a indicação de que estão a haver alguns furtos na escola, e então andam a questionar os como é que se chama? Aqueles miúdos que são os responsáveis por cada turma. Como é que se diz isso?
O
Quando,
delegado de turma?
o
O
delegado de
delegado de
delegado.
turma, não é? Pois.
Cada turmazinha tinha, neste caso, tem dois delegados, um rapaz e uma rapariga,
Sim.
e o corpo docente da escola anda a questionar esses delegados se têm apercebido de algum comportamento anormal dos colegas para que eles possam perceber. Até perguntam se os colegas estão se há algum colega que se está a gabar de ter muito dinheiro, se anda a aparecer com telemóveis novos ou roupa de marca cara. Pá, os putos. O filme começa assim, ou seja, tu começas logo a perceber que existe algum problema na escola. E quem é contra esta forma de abordagem é uma das. A tal professora Novita. A nova professora nova. Porque acha que não é muito correto estar a pressionar um aluno a tentar enterrar um colega de turma, não
Pois,
é? Pronto. Ou
a dar
seja,
do chibre.
nota. Pois. Nota-se que é extremamente cautelosa na forma como aborda estes assuntos um bocadinho mais delicados com os alunos, não é? E nota-se que tem um tato diferente de alguns dos outros professores, que notam que os outros são um bocadinho mais broncos e daqueles professores que tu nem gostas muito da forma como lecionam e tudo mais. Pronto. Ela fugiu um bocadinho a essa regra e era um bocadinho mais atenciosa e pronto. E o filme começa assim. Tu percebes que esta pessoa tem esta postura. No entanto, a 20 minutos, mais ou menos 30 minutos do filme, esta professora provoca uma situação em que.
Sem spoilers.
É isso que eu não estou. É por isso que eu estou a pensar um bocadinho.
O Luís a
Provoca uma
tentar aqui
situação.
processar a informação para saber o que é que
Sim.
vai dizer.
Pois, exatamente.
Não tenho guião, pá. Tenho que começar a escrever um guião que é para não. Mas pronto,
É, Luís.
Pois, mas isto aqui, pá, de uma forma assim muito genérica, pá, acontece uma coisa provocada por esta professora que começa a provocar-lhe uma série de problemas pessoais. Quando digo pessoais, na escola, né? Ou com os alunos, ou com os colegas professores, ou com a própria direção da escola. E tudo a pensar sempre no melhor. Ou seja, não, ela nota-se que ela nunca pensou em pá. Vamos prejudicar este aluno porque este aluno está a fazer isto, ou vamos prejudicar aquele professor porque aquele professor está a ter aquele comportamento errado. Nada disso. Nota-se que não foi com má intenção que esta situação aconteceu.
Ou
Mas o que
seja,
é certo é
apesar
que.
de ter tido boas intenções, o tiro
Sim, sim,
saiu-lhe
sim.
pela culatra, não é? Portanto, ou
Mais
seja,
ou
não está a
menos, não foi.
resultar, não é?
Sim, não é o que tem saído pela culatra, mas provocou-lhe uma série de problemas. Mas é muito engraçado
Ok.
como tu vês uma evolução muito interessante da personagem. Que ela começa a ser uma pessoa mais descontraída, digamos assim, e chega a um ponto de extremo stress e tudo mais. Mas eu achei muito fixe, o filme muito interessante, pá, a representação muito, muito boa, pá, particularmente aqui da professora. a atriz que interpreta aqui da professora. E depois também tem um aluno muito particular, que é aqui interpretado por um miúdo, pá, que lá está, eu não vou estar aqui a dizer nomes, mas é um miúdo que sofre um bocadinho de bullying na escola, que também é filho de uma outra funcionária da escola, que trabalha na recepção, acho eu, já não me recordo, ou na secretaria. Sei que é um aluno, e também é bastante inteligente, e até por causa disso também sofre um bocadinho de bullying, é por ser um bocadinho, é por se destacar pela positiva na sala de aulas, sabes como é que as coisas funcionam. Mas pronto, pá, é um filme extremamente interessante, é um drama que gostei imenso de ter visto. Pá, foi daqueles filmes que eu vi. Ah, acabei de ver um bom filme.
É um bom
de
drama, não é?
Cinema.
Pois.
Sim, um bom filme. Não, nem é só um bom drama, é um bom filme, pá, como um todo. Pá, não teve um fim dramático, não teve um fim espetacular no que diz respeito a aquela espetacularidade que às vezes a gente espera de um final de um filme, estás a perceber? Tipo, um filme de ação com uma cena final espetacular, não sei o quê. Não, teve um final extremamente interessante, que eu achei cativante, achei interessante e achei particular a forma como terminou o filme, confesso. Mas pá, um bom filme, estás a perceber? Pá, terminei a semana, ou termino aqui as minhas sugestões da semana, pá, de barriga cheíssima, porque gostei muito deste filme. E lá está, agora compreendo o porquê de estar nomeado. Porque confesso que este filme, se fosse americano, se calhar não faziam desta forma. Também temos que ser honestos, porque a abordagem americana não ia ser uma abordagem tão crua. Claro que iam sempre florear um bocadinho a história da professora e não sei o que, não. Esta aqui é uma professora normal. Está a perceber? Só que é uma pessoa simpática e atenciosa. Pronto. Nada de florear a personagem, que não é preciso isso. Mas se fosse feito por uma produtora independente, americana, por exemplo, que estaria a ter muito mais visualizações do que infelizmente as pessoas eventualmente viram este filme por ser
Sabes
alemão,
que
não é?
há sempre
Epá, é
essa
alemão, é normal.
limitação, nenhum. Há sempre essa
Mas pronto,
limitação,
olha,
não é
para
um
cá,
miúdo, pronto.
e por isso é que estamos cá nós, que é para podermos ver estas
Exatamente.
brincadeiras. Obviamente que esta nomeação aos Oscars deve ter catapultado o
Claro.
projeto
Até para
para
nós.
uma forma.
Para nós ficou logo
Também
no
é verdade.
radar, basicamente.
Sim,
Até
se
para
fosse
nós,
outra.
não é?
Se noutras circunstâncias não aconteceria. Mas pronto, olha, sugiro que vejam,
Ok.
mesmo que não seja
Está
antes dos
registado,
Oscars,
está registado.
vejam depois,
É
que o
mais
filme
um.
é muito fixe. E não é muito grande, acho eu. Uma hora e
A grande
34
é
minutos.
a lista é grande. Agora,
Mas o
tipo,
filme
o
demora uma hora e
filme pode não ser
34
grande, mas a
minutos.
lista é grande.
Tem que estar atentos porque é alemão, não é? Lá está, não há
Sim,
daqueles
eles
filmes que podem
estão
estar.
sendo da
Eu
legenda,
já estou a
claro.
falar alemão fluente.
Claro.
É.
Ah, e
Não,
depois é
nem por
engraçado,
isso.
é para tu veres a minha ignorância, porque a descendência da personagem da professora, da atriz, é polaca. Ela é polaca
Ok.
e os pais, na altura, não sei se da Segunda Guerra, os pais dela fugiram para, ou foram para a Alemanha, por alguma razão, não faço ideia, ou foi depois da Segunda, pá, não interessa. Ela é descendente de polaca. E há uma parte em que ela está à conversa com um outro professor, ou não sei o quê, e estão a falar, que eu não percebo nada daquela merda, não sei o quê. E há uma parte em que aparece outra personagem, salvo erro, não sei se é muito bem assim. Eu sei que ela se vira para o gajo e diz: olha, é melhor começarmos aqui na escola, na presença dos outros professores, é melhor começarmos a falar alemão. E eu pensei: ups, eu nem me apercebi que vocês não estavam a falar alemão. Deviam
Claro,
estar a falar
claro.
polaco, estás a perceber? E depois mudaram para o
Não,
alemão. Uma questão de respeito para com os outros professores, não é? Mas
claro.
achei engraçado
Eu aí
isso, que
consigo
pá,
distinguir.
pá, desculpa, mas eu não consegui.
Eu consigo.
Ou eu estava muito estranho, mas tu és um gajo que tens
Sim,
uma
tu és um
inteligência um bocadinho acima da
poliglota,
média.
sabes falar
Então eu
350
consigo pelo
línguas e
menos
tal.
pronunciar alguns nomes de línguas estrangeiras na língua deles.
Tu vais para o YouTube ouvir eles a dizerem.
Não, vou ao Google Translate, ponho a reproduzir o som e reproduzo.
Foi também, isso é
Mas sim,
bem feito.
realmente este filme encontra-se na minha lista de filmes para ver. Até, pronto, lá está, como falamos há
Era um dos.
pouco,
Lá,
era
claro.
um dos filmes que nós tínhamos aqui selecionado como review, mas depois, entanto, seguimos aqui por outro caminho. Mas sim, sem sombra de dúvida que será um filme que irei ver. E pronto, ainda
E
bem
vale a
que
pena.
leva agora o teu carimbo película, não
Está
é?
muito, muito
Relativamente a este
fixe o
filme,
filme. Eu
por
gostei
isso.
muito deste filme.
Ainda bem, ainda bem. Ora bem, a minha semana, vou começar aqui como eu costumo normalmente começar, com algo assim um bocadinho mais leve, neste caso é um especial de comédia, que também estreou aí recentemente, Taylor Tomlinson, um especial chamado Have It All, em que eu já vi alguns especiais dela anteriores. Eu penso que o especial que eu vi dela foi o Quarter Life Crisis, acho que foi esse, se não estou em erro, que eu gostei, muito engraçado.
Eu acho que o outro anterior dela também era muito bom, acho eu.
O outro anterior devia ser o Look at You ou qualquer coisa assim, já não me recordo. Não, eu estou para aqui a olhar para o IMDb dela e parece-me ser esse. Mas efetivamente ela, neste especial, neste Have It All, eu não gostei tanto quanto gostei dos outros, okay? Mas passei um bom tempo. Portanto, é uma hora e pouco. Portanto, estes especiais de comédia também são sempre uma hora e pouco. Este tem 1 hora e 6, portanto, pouquíssimo tempo. É um especial que está disponível no Netflix. E gostei, foi interessante. Ela teve algumas piadas interessantes. Por exemplo, conta aqui algumas coisas da vida dela. Ela, pelo menos aqui neste especial, apresenta-se como uma rapariga solteira, em que grande parte das amigas dela neste momento já estão casadas, algumas com filhos. Então ela comenta aquela coisa de, portanto, ser a amiga solteira, não é? Ao lado dessas coisas. Depois, por exemplo, comenta a vida dela para encontrar um par para ela, digamos assim, ou seja, comenta a história das aplicações de dating, não é? E ela diz...
Da vida, o contexto atual, não é?
Sim, sim, os Tinders e os Bumbles e sei lá mais o quê, que isso agora que não faltam são aplicações, mas ela diz que ao fim e ao cabo é engraçado porque às vezes ela não está assim tão interessada, mas as amigas casadas dela estão muito interessadas em que ela, e como é que funciona e como é que não sei o quê, porque o objetivo daquelas aplicações é só para pessoas solteiras, à partida, não é? Só para pessoas solteiras utilizarem e fazerem match, isto e mais, não sei o que mais. E ela, efetivamente, não acha muito interessante, mas as amigas casadas, que não, à partida não vão lá fazer nada, não é?
Tem
muito interesse para saber como é que é, mas como é que é? Metes like, faz, não sei o que e tal. Pronto, enfim. E ela vai contando essas coisas. Há uma altura que, por acaso, é engraçado porque ela faz uma pergunta ao público. Ela diz, olha, vocês têm... E a pergunta é esta, que é... eu tenho muita dificuldade em dormir. Ela diz que tem imensa dificuldade em dormir. E então, como tem imensa dificuldade em dormir, então pergunta sempre ao público dela as formas mais estranhas para conseguirem dormir. Mas ela diz, mas não me venham com coisas tipo do género que toda a gente já sabe. Ok? Tipo, não me venham com coisas... Não me venham com teorias e assim, toda a gente já sabe. Isso não interessa. Eu quero é mesmo aquelas formas boedas estranhas e esquisitas e não sei o quê. E ela conta uma que é estupidamente estranha. Enfim, eu não vou dizer porque cria a curiosidade também para as pessoas verem, mas é uma forma estupidamente estranha. E ela diz, esta foi a forma mais estranha e estúpida que eu já ouvi. Isto é inacreditável. Eu cheguei a casa, experimentei e funciona. ou seja, tipo, apesar de
tem
ser
que
mais
ver
estranha
para ver
e
como
estúpida,
é que isso funciona.
Na realidade ela diz que funciona
esta
super bem.
É muito bom.
Enfim, mas ela, a forma dela... se movimentar, mesmo até a comédia física, por exemplo, ela tem um bocadinho de comédia física, não é muito, mas é um bocadinho. Por exemplo, ela começa o especial de uma forma ridícula, ok? E ela própria diz, isto é mesmo ridículo, tipo, eu tive esta ideia há não sei quanto tempo atrás e depois entretanto pensei, esta ideia é um bocado parva. E depois disse aos meus produtores, e não sei o que, disse, olha, lembram-se daquela ideia? Oh, esqueçam lá isso, que isso é um bocado parva. E eles, já está tudo pronto e preparado. Tu pediste, nós fizemos, já está tudo pronto. E ela, ah, pronto, então deixa estar. Ela diz, é ridícula, ok, é ridícula, mas pronto, eu já tinha pedido, também não ia chegar agora aqui e dizer, tipo, olha, desfaçam tudo, não é? Porque isto deu trabalho a fazer, não é? Pronto, mas pronto, as pessoas depois, entanto, veem. Interessante, não é nada extraordinário, mais uma vez, é interessante, mas acho que vale a pena dar uma vista de olhos. Sobretudo se vocês tiverem subscrição na Netflix, opá, quiserem passar uma horita divertidos, estes especiais de comédia são sempre interessantes, e este aqui é o mais recente dela, portanto, fica aqui... o aconselho, porque é engraçado. Entretanto, passo aqui para um filme que, por acaso, penso que é um filme que só veio e só foi disponibilizado nas plataformas online, ou seja, especificamente aqui na Hulu até. Portanto, é um filme que foi disponibilizado diretamente na Hulu, ou seja, não teve aqui passagem por cinema, etc. E é um filme que me chamou a atenção, sobretudo pelos atores, sem sombra de dúvida. Um filme que tem a Laura Linney e o Wood Harrelson, logo no cartaz, pá, chamou-me imediatamente a atenção, especialmente, Lázaro, falo para ti, a Laura Linney, que participa no Ozark e é tipo só uma personagem gigantesca. Brutal. Nessa série.
Eu já ouvi dizer que essa é uma das personagens principais.
É formidável.
É formidável.
Formidável. E ela é uma atriz excepcional, muito boa. E neste filme, portanto, eu quis ver qual foi a participação dela e tudo mais. Fui surpreendido, portanto, o filme, o nome do filme, se calhar convém dizer, não é? Não, aquilo ao contrário.
Sim, faz as como eu, só no fim.
O filme chama-se Sun Coast. E é um filme que, depois disto tudo, eu tive curiosidade em saber quem é que o realizou e tudo mais, porque depois já há aqui uma situação no final do filme que eu tive curiosidade em saber. Este é um filme que é baseado em eventos reais, digamos assim, da realizadora. Portanto, a realizadora é uma realizadora que é o primeiro filme dela, a Laura Chin. E ela realizou este filme porque foi uma situação que ocorreu na vida dela, okay? Portanto, passou-se na vida dela, e então ela realizou este filme. O filme tem aqui pelo menos mais uma personagem, digamos que este filme é constituído por três personagens principais, ou melhor, uma principal e duas secundárias, que é uma rapariga chamada Nico Parker. Esta rapariga é uma rapariga mulata que tem assim um cabelo encaracolado lindíssimo, ok, lindíssimo. É uma rapariga jovem, portanto, na sua casa entre os 16, 17, enfim, não sei, eu não faço a mínima ideia qual é a idade que ela tem na realidade, vá. Mas ela representa, pelo menos no filme, esta idade. Ela nasceu em 2004, portanto tem 20 anos. Pronto, ela representa mais ou menos aqui a idade de... Sim, exatamente. Portanto, ela representa aqui... a idade entre os seus 16, 17, anda por ali, ok? Porque eles estão, portanto, isto é nos Estados Unidos, portanto, é high school, portanto, é secundário, não é? Portanto, representa aqui esta idade. Esta rapariga, basicamente, faz um papel de uma... portanto, eu vou ter que desvendar aqui um bocadinho da história, que não me apetecia muito. Eu vou tentar não spoiler, obviamente, mas vou ter que desvendar aqui um bocadinho de algumas coisas.
Abre um bocadinho o véu.
Sim. Basicamente, ela é filha da personagem da Laura Linney. A Laura Linney é mãe de dois filhos, uma é ela e outra é um filho que sofre de uma doença complicada, muito, muito complicada, ok? E está numa fase muito, muito, muito complicada, difícil e tudo mais. E precisa de ajuda constante, portanto, de vigia quase, digamos assim, e então, digamos que esta mãe... pá, tem que trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar e para tentar, de alguma forma, dar uma melhor vida aos dois. Esta rapariga, portanto, a irmã, não é? Acaba por fazer um papel também desta forma. Portanto, ajuda muito, está sempre de volta do irmão e não sei o quê, pronto, por ali. No entanto, é uma jovem que está no secundário e que também quer viver um bocadinho da vida, não é? Portanto, quer viver um bocadinho, pá, enfim, relacionar-se com os amigos e tudo mais. É uma pessoa muito introvertida, não tem tantos amigos na escola, gostava de os ter, está numa idade que começa a querer ter um namorado, todas essas coisas. E acaba por estar a viver uma vida que não é muito, enfim, portanto, está ali um bocadinho presa a toda esta situação. E então, aqui num momento da história, eles mudam-se de casa deles para uma instituição que se chama Sun Coast, Okay? Portanto, é o nome do filme, é o nome dessa instituição, e é uma instituição que, portanto, cuida desse tipo de casos e tudo mais. Cuida de outro tipo de casos, mas cuida desse tipo de casos. É lá que ela conhece, ou melhor, sim, conhece, ou tropeça, vá, digamos assim, na personagem do Woody Harrelson, que é uma personagem que não trabalha lá, mas que está lá também, por uma circunstância que eu agora não vou dizer, portanto, que também está lá e tudo mais. Então, nós acabamos por ver, portanto, a ligação que ela tem com a mãe não é uma ligação fantástica, não é uma ligação muito, muito boa, vá, digamos assim. Porquê? Por causa destes atritos. Depois, às vezes, ela diz: ah, mãe, apetecia-me isto, ou apetecia-me aquilo outro, apetecia-me sair. E a mãe disse assim: não, tens de estar aqui com o teu irmão, tens de estar aqui com o teu irmão, não é? Sim, quer sair, quer ir ter com os amigos, sei lá, qualquer coisa. E ela diz: não, tens de estar aqui com o teu irmão, tipo, o teu irmão precisa de ti, tipo, não pode ser e tal. E pronto, ela sente-se assim um bocadinho mal com toda esta situação, mesmo estando nesta instituição. Portanto, a mãe faz, quer que a filha também esteja lá com o irmão e não sei o quê, pronto. E quem acaba por ter assim uma conversa mais desanuviada com ela e se calhar mostrar-lhe outro tipo de perspectivas e tudo mais, é aqui a personagem do Woody Harrelson, que acaba por lhe mostrar outro tipo de perspectivas e tudo mais. Enfim, portanto, isto é desvendando um bocadinho a história. Obviamente que depois há uma série de situações que ocorrem até um culminar, que perto mesmo, muito, muito perto do filme, do final do filme. Este filme é realmente uma história lindíssima, é um drama lindíssimo. São interpretações destas três personagens formidáveis, apesar de que eu acho que o filme é 90% esta Nicole Parker e o resto é deixado aos outros atores. Ou seja, aqui a Laura Linney faz um papel de uma mãe complicada, de uma mãe muito exigente para a filha, por causa de todas estas circunstâncias e tudo mais, e que acaba às vezes por não ter muito tempo para a filha. Pronto, é isto, não é? Quem está neste momento a precisar de ajuda é o irmão dela. Portanto, ela está muito mais virada e vocacionada para o irmão. No entanto, ela não acaba por ser a filha dela também, não é? E também quer algum nível de atenção e tudo mais. Mas pronto, é um filme que eu acho que, em termos de drama e tudo mais, é formidável. Okay? É um filme que eu acho, tu no teu caso, Luís, e tu também, de certeza, Lázaro, vais gostar muito, okay? Ou melhor, vão gostar muito deste filme. É um filme que eu aconselho. Houve um filme que eu já não me recordo, Luís, mas que tu falaste, que eu por acaso ainda não vi, mas que era um filme que tem aquele ator do Stranger Things, sabes? O ator principal, o que faz de Mike, ou sei lá como é que ele se chama, e que basicamente é um filme com uma atriz também conhecida, no seu nome, o nome já, vocês já sabem que eu sou horrível. Mas basicamente esse filme era do género uma mãe que tinha um filho que não se relacionava muito bem, mas depois ela era professora, acho eu, e relacionava-se relativamente bem com um aluno, estás a ver? Tipo, e tinha às vezes conversas com esse aluno que deveria ter com o filho, mas não... Estás a ver? Lembras-te disso?
Recordo-me perfeitamente desse filme.
Não sei o que é, The End, ou qualquer coisa assim, não é?
Eu dá-me só um segundo.
Pronto, enfim, depois, se conseguires encontrar aí, pronto, vai para o Stranger Things, vais pelo ator no IMDb e tentas encontrar aqui por aí.
Mas... When you finish saving the world, com a Julianne Moore.
Exatamente. Tu adoraste esse filme, tu disseste esse filme é muito bom, tem uma narrativa muito boa, pois, não sei o que. Tarará. Eu sinto o mesmo relativamente a este, estás a perceber? Ou seja, eu fui buscar esse filme por causa de dizer realmente este sentimento que eu tive com este filme. Este filme é belíssimo, vale super, super a pena, é um dramalhaço mesmo, é das melhores coisas que eu vi esta semana, sem sombra de dúvida. Vale super a pena, eu e a minha miúda vimos, portanto eu disse, olha, vou ver este filme, acho que tu estavas a gostar, vamos ver. Pronto, e vimos os dois e, pá, adoramos o filme. Pá, formidável, a interpretação desta rapariga. Esta rapariga está neste momento na minha lista de pessoas ao qual eu vou seguir, porque ela faz aqui um papel ridículo, ridículo. Esta rapariga é, enfim, é um... gigantesca, ok, a nível deste filme. Portanto, aconselho, pá, fica aqui a carimbo película, sem sombra de dúvida, tipo, vale super, super, super a pena, ok? Entretanto, e para terminar, vou falar aqui de uma série que foi uma das séries que eu recordo-me que quando nós falamos das séries, ou melhor, quando nós fizemos o nosso episódio dos do último episódio do ano passado, nós falamos de filmes e séries que estávamos ansiosos para ver este ano. Uhum. Temos algumas coisas, alguns filmes, algumas séries e tudo mais. Eu recordo-me que até foi o Lázaro que falou. O Lázaro disse, ah, estou curioso para saber como é que eles vão fazer esta série, porque isto é baseado num filme, ou lá o que é, e vão passar para uma série.
Uhum.
E eu estou curioso para saber isso. Também estava curioso, até porque eu gostei relativamente do filme, um filme já antigo, com dois atores super famosos. Eu estou aqui a falar de uma série que está na Amazon Prime Video, que é Mr. and Mrs. Smith. Que, para quem não se recorda, em 2000 e troca o passo, Brad Pitt e Angelina Jolie fizeram parte aqui deste elenco. Para este filme, um filme de ação, um filme cheio de ação, um filme que, para contar a história, eles eram marido e mulher, mas na realidade eram dois espiões de duas grandes agências e tudo mais, e na realidade até trabalhavam um contra o outro, mas não sabiam, não é? Há ali uma altura no filme que pá, há ali um desvendar de alguma coisa, e de repente o filme torna-se quase num jogo do gato e do rato e não sei o quê e tal, e pronto, o filme depois desmembra-se para outras partes e tudo mais. Esta série eu também estava a contar um bocadinho com isso, até inclusive estava a contar, opá, como é da Amazon Prime Video, eu pensei, é aqui que eu vou apanhar o substituto do Jack Ryan, que eu ando sempre atrás disso, e então, pronto, vi a série. Esta série é uma série relativamente rápida, tem 8 episódios, 6, sei lá, uma coisa assim qualquer. Os episódios são 30 e tal minutos, 40 minutos alguns, o último episódio é maior, mas prontos, por aí. Ora bem, como de falar sobre esta série? Esta série, sem sombra de dúvida, foi o que de melhor eu vi esta semana. Vocês lembram-se da sensação que vocês tiveram a ver Beef, não se lembram?
Uhum. Sim.
Então prontos, minha gente, apresento-vos o Beef de 2024. Mr. e Mrs. Smith é, no meu ponto de ver, das séries que vão começar o ano de 2024 como melhor série do ano. Ok?
Eu por acaso esta já série... comecei a ver, mas ainda não terminei, por isso é que...
Lázaro, eu digo-te assim, o que esta série me apanhou desprevenido foi a perspectiva e a narrativa que a série escolhe seguir. Ou seja, se nós olharmos para este casal, Mr. e Mrs. Smith, aquilo que nós vemos são dois espiões, okay, que decidem, que são marido e mulher, portanto, depois vemos as cenas que eles vão desempenhar, uma missão aqui, uma missão ali, um não sei o quê, é isto. E o que eu estava à espera é de ver esta parte da ação. Era isto. Eu pensei, eles vão agarrar nesta parte da ação e vão fazer esta parte da ação. É isto que eu pensei. Mas não. Eles o que fizeram foi, vamos explorar a relação destas duas pessoas. Então esta série é muito mais a exploração da relação deles dois do que diretamente as missões que eles têm que fazer. Portanto, esta história e esta série, a forma como é seguida, é muito mais essa exploração e os sentimentos um pelo outro e o que corre bem e o que corre mal e tudo mais. Há missões, há cenas de ação, há tudo isso, mas na realidade até para quem já viu muita cena de ação, muitos filmes de ação, séries, sei lá, mil e uma coisas, epá, acaba por, ao fim e ao cabo, não é nada extraordinário. Não é. Ou seja, as cenas de ação em si não são uou, que cena de ação. Acho que eu vi aqui. Pá, não. Porque o foco não está aí. O foco está numa conversa que eles vão ter e que demoras 10 minutos nessa conversa. E o que é que um pensa, e o que é que não pensa, e o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, o que é que isto, o que é que não sei o que é que... Enfim, eu não vou desvendar muito, porque também, lá está, isto eu acho que, sem sombra de dúvida, tem que ser uma série, tem que ser uma série que tem que ser vista.
E tem atores. Mas
não estava, não estava nada à espera, confesso. Nem eu. Dizer que foi o melhor.
É assim, a questão aqui...
Vou-te ser honesto, tu falaste do filme... E depois disseste, e agora vou falar de série, não sei o quê, Mr. and Mrs. Smith. E eu pensei, eu se estivesse no lugar, deixava melhor para o fim. Pensei que tinhas gostado mais do filme do que da série. Mas
eu gostei muito da premissa. Mas o Mr. and Mrs. Smith, Luís, garanto
fui preconceituoso que... quanto à série, sim, confesso.
Sim, eu garanto-te que tu vais ver esta série... Da mesma forma como eu vi Biff e disse, malta, vocês têm que parar tudo o que estão a fazer e têm que ver Biff. Enfim, é a mesma coisa para isto. Okay? É exatamente a mesma coisa para isto. Vocês têm que parar tudo o que estão a fazer e ver a melhor série de 2024, pelo menos para mim. Mas
vou falar mais à frente.
Sim, eu acho que, sem sombra de dúvida, é uma série muito bem feita, muito bem escrita. Há aqui episódios... hilariantes com as coisas que acontecem.
É escrito pelo Donald Glover, não é?
É assim, eu acho que esta
o
série...
O argumento é dele.
É assim, os criadores, vá, digamos assim, é o Donald Glover. O Donald Glover é somente um dos maiores... enfim, é um indivíduo que é uma... enfim, nós temos que agradecer não sei quem pelo facto de vivermos no mesmo tempo que o Donald Glover existe. Ok? É isto. Porque este indivíduo divide-se em mil e uma coisas. Ele é um artista de música, ele é um ator, ele é mil e uma coisas que este indivíduo faz. É um artista absolutamente extraordinário e aqui faz um papel muito interessante. Enfim, isto nem falei dos atores, não é? Porque eu vou pedir uma coisa. Não vejam muito sobre os atores. Porquê? Porque vai haver surpresas aí a meio que eu quero que vocês sintam surpresa. Porque aconteceu-me a mim, ok? Portanto, vocês se calhar vão ver o ator principal e o outro num póster ou assim, mas se procurarem muito mais vão ver imagens de atores que entretanto a meio vão surgir que são surpresa e eu gostei que fossem surpresa. Não é? Atores conhecidos e tudo mais, tanto são surpresa. Até atores que nós nos relacionamos, digamos assim. Não vou dizer mais, vocês depois veem a série e vão perceber perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. A atriz que faz papel de Mrs. Smith, no caso Jane Smith, é o nome dela, que é a Maya Erskine, acho que é assim o nome dela, é uma atriz asiática que faz um papelaço, que faz um papelaço. É quase o mesmo papel que faz a atriz em Biff, quase, em termos da forma de pensar e tudo mais, enfim. Opa, eu equiparo-as porque realmente Biff foi uma série que desde o início do ano estabeleceu logo os parâmetros, disse, oh, se vocês quiserem ganhar prémios têm que superar-nos. E eu acho que esta série, neste momento, não supera Biff, mas também Biff foi uma minissérie que ocorreu. Esta também deve estar, está só taxada como série, não como minissérie. E acho que tem pernas para andar para o futuro, enfim, nem que eles queiram mudar aqui, podem mudar os atores, podem isto, podem aquilo, tem fundamento para haver continuidade, sinceramente. E a forma como acaba a série é, portanto, é aquela cerejinha no topo do bolo, que é da forma como as coisas têm que terminar. Quem não gostar é porque não gosta de ficção, nem de cinema, nem nada disto. Portanto, parem tudo o que vocês estão a fazer e vejam, Lázaro, se já estás a ver, é continuar, já é fácil. Estou. Portanto, sim. Luís, porque se tu não começaste a começar isso. E ver.
Okay? Eu lá está, tipo, porque... tinha falado e estava curioso para ver, então, tipo, comecei a ver, mas ainda não terminei, não.
Esta série é formidável. Há um pormenor cómico no terceiro episódio que é de chorar a rir e eu agradeço a quem se lembrou de fazer isto. Okay? É um episódio que se passa em Itália. E o pormenor que eu estou a falar é quando eles estão os dois na cama à noite. É só isto que é só preciso dizer.
Já sei.
É formidável. É formidável. É uma coisa que na vida real acontece.
Exatamente. E ali acaba por... É muito relatable.
Acaba por ser bastante interessante. Epá, vejam. Vale super a pena. Pá, enfim, foi o que de melhor eu vi. E lá está. É normal uma pessoa ir com preconceito, porque a série, enfim, remete ao filme, e o filme foi muito blockbuster na altura.
Só por causa disso.
É normal que seja assim. Mas esta série foi agarrada de uma forma diferente. E é isso que eu acho que vale a pena, é por esse motivo. É pela forma como eles agarraram na série.
Pegaram numa premissa já existente.
Por um prisma, agarraram por outro. É isto. Okay. Mas continuam a serem espiões e até porcarias de espiões e não sei o que é. Isso tem que estar lá tudo. Okay? Mas a forma como eles abordaram é formidável. Vale super a pena.
Não copiaram o filme, foi mais importante.
Não. Certo, não copiaram o filme.
Okay.
Não copiaram
isso o filme. É que é importante. Exatamente. Okay.
Entretanto, acabei por ver mais uma coisa, mas eu vou falar depois na altura da review do, do filme, porque está relacionado. Por isso, vou falar nessa situação. E pronto, a minha semana foi assim. Vamos agora para o nosso próximo segmento, que é o segmento da review aqui do filme desta semana, que nós escolhemos o filme Society of the Snow.
¿Sabemos dónde estamos?
¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos!
¡Mírame! De ahí no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¡Dónde se va hasta arriba!
Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
Society of the Snow foi o filme escolhido para esta semana, para a review. É o filme que está premiado, ou melhor, não é premiado, é nomeado. Premiado também acho que já recebeu um prémio ou outro, mas neste momento, pelo menos aquilo que eu estava a falar é das nomeações para os Oscars, ao qual ele está...
Já recebeu 37
prémios. Sim, desculpa, Luís, não percebi?
Sim, já foi premiado 37 vezes.
Pois, lá está, em termos de festivais e etc, que ele já passou, portanto é normal que já tenha recebido bastantes prémios e, portanto, está nomeado agora para os Oscars como melhor filme estrangeiro. Portanto, juntamente, obviamente, com mais outras 4 nomeações, este é um filme que está disponível na Netflix, é um filme que já está disponível há algum tempo, portanto não é um filme recente. Ou melhor,
desde 4 de janeiro.
É, exatamente, desde o início do ano que este filme se encontra disponível, um filme espanhol e que fala aqui do... Sim, o filme é espanhol.
Espanhol e americano, coprodução, acho americano.
Não, porque eu estou, lá está, tipo, se calhar estou a fazer confusão por causa da situação deles passar no, na zona, naquela zona específica.
Sim, sim, mas penso que o realizador é mesmo espanhol, se não estou em erro. Posso estar enganado, mas penso que o realizador é mesmo espanhol. Um realizador também
é espanhol mesmo.
Relativamente conhecido.
Sim.
O realizador é, porque se tu vais ver a lista de filmes que ele já fez, portanto, ele também
tem
já fez
Jurássico. De...
Exatamente, já fez filmes bastante icónicos, por isso o realizador é relativamente conhecido. E eu ia dizer que este filme fala um pouco, portanto, ali do milagre que ocorreu, eles até denominam o milagre dos Andes, se não estou em erro, acho que é denominado dessa forma, de uma situação que ocorreu em 1974. Se não estou em erro, acho que é essa época. Enfim, nós vamos ter um segmento de spoilers em que vamos falar mais abertamente aí do filme, mas enfim, eu acho que isto já é minimamente conhecido de muita gente. É um desastre de avião nos Andes. Os Andes é uma catrafada de montanhas cheias de neve.
Pronto, montanhas.
É por ali, ok? Lázaro, agora neste segmento de review, o que é que tu achaste deste filme, Society of the Snow?
Bom, o que é que eu posso dizer deste filme logo de início, sem ter que andar aí a descrever algumas coisas ou a spoiler? Posso falar da parte da fotografia, que foi algo que a mim me chamou logo a atenção. A forma de como recriaram, eu não sei se aquilo é feito com CGI ou não, se aquilo foi feito no local ou não, tenho a dizer que está com uma vibrância para mim e com uma construção gráfica muito, muito, muito boa. Depois lá está, tipo, a parte das cenas de avião em si, aí sim tem CGI envolvido, mas está muito bem feito, está muito bem construído. Passando um bocadinho, se calhar, que eu acho que para mim, eu acho que o cerne nem é essa parte, é sim as personagens que desempenham os papéis, ou seja, os intervenientes, acabam por ser bastante palpáveis. Eu senti a frieza, e a palavra certa é essa, é frieza com que muitas coisas se passaram, principalmente por causa do acting que eles tiveram durante o filme. Eu não conheci nenhum dos atores, pelo menos, mas tenho a dizer que em termos de performance está qualquer coisa de espetacular. Acho que alguns dos atores tornaram credível para mim a parte de eles sentirem na pele que as decisões que tinham que ser tomadas faziam diferença entre viver ou morrer, neste caso. Pronto. Depois, mesmo a parte de diálogos, a parte de em situações de extrema de levar o corpo ao extremo, a capacidade de não pensar em condições das coisas não serem totalmente racionais e por aí fora, a parte de levar um bocadinho Deus, Cristo ou lá o que é, religião, como uma cena extrema.
A fé, ao fim e ao cabo, não é?
Exatamente, a fé. Que, ao fim e ao cabo, a fé foi que um bocadinho também em algumas situações fez com que eles tivessem outro tipo de espírito, outro tipo de filosofias e por aí fora. Se bem que, depois quando também isso se metia pelo meio do caminho, também os acabava por limitar e acabava por criar certos bloqueios, pronto, que é normal. Uhum. Pronto, lá está, tipo, estamos a falar de um avião que tem uma data de pessoas e nem todas as pessoas pensam da mesma maneira, nem todas as pessoas reagem da mesma maneira e isso é patente aí. Eu numa situação dessas, eu nunca iria imaginar que se isso me acontecesse eu iria sobreviver, honestamente. Pronto. Isto porque...
Eu acho que ninguém pensa em sobreviver em situações extremas.
Não, não.
Até acontecer.
E repara que durante o filme, pelo menos na parte inicial, há pessoas que estão muito relutantes quanto a isso e outras que de repente, tipo, vamos, temos que fazer alguma coisa, temos que... Pá, começar a
animar o pessoal.
A animar o pessoal, porque é isso, a fé muitas vezes também traz esse ânimo, por assim dizer. E isso está bastante bem patente no filme e acho que se calhar até foi a regra que foi levada de uma ponta à outra. Isto é supostamente baseado em factos verídicos, certo? Pronto, se é baseado
são
em factos
verídicos, sim.
São factos verídicos. Temos aqui uma parte em que devem-se ter baseado nos diálogos dos sobreviventes, por assim dizer, para poder recriar isto, e muito provavelmente devem ter feito um levantamento, muita informação para conseguirem recriar isto. E honestamente, para mim, só para terem uma noção, eu não notei que o filme tinha 2 horas e meia. Só notei que tinha 2 horas e meia quando o filme de repente foi para fazer para sair do filme, e de repente reparei que já tinha passado 2 horas e meia, quase, ou 2 horas e 20, se não estou em erro. Uhum. Eu não senti isso, porque eu senti-me bastante bem embrenhado na história, bastante bem embrenhado em tudo o que estava a acontecer, e para mim fez todo sentido, porque muitas das coisas que ali aconteceram tiveram o seu sentido para acontecer para mim. Há um escalar muito, muito grande, não estou a falar de escalar a montanha, estou a falar mesmo um escalar da história muito, muito bem feita. E depois lá está, tipo, ver como é que a sobrevivência se sobrepõe em algumas situações, algumas coisas, é qualquer coisa extraordinária.
Luís, da tua parte, o que achaste aqui deste filme?
Olha, eu aqui deste Society of the Snow, eu já conheci alguns detalhes, algumas particularidades do filme, nomeadamente o realizador, que estava bastante curioso, porque pá, este realizador eu já o conhecia de outras instâncias. Ele está habituado a fazer filmes de desastres, fez há alguns anos. Uhum. O filme The Impossible, também bastante conhecido, com Naomi Watts e um pequeno Tom Holland, por exemplo. E fez O Orfanato, aliás, que foi o primeiro filme que eu conhecia deste realizador. Entretanto, fez o The Impossible, depois fez um outro grande filme de desastre que foi o Jurassic World, mas sei se são outras.
Foi um desastre diferente.
Foi um tipo de desastre, não é?
Sim. E depois ainda foi para o Senhor dos Anéis, mas pronto, The Ring of Power realizou há 2 episódios, mas pronto. Este aqui, Society of the Snow, foi um filme que lá está, eu sabia que tinha a duração que tinha, mas concordo com o Lázaro, no sentido em que uma pessoa é levada de uma forma extremamente motivadora ao longo do filme. Pá, o filme está muito bem construído, a cenografia está espetacular, pá, fotografia, pá, lindíssima, mas também ali nos Andes não deve ser muito difícil tirar as grandes fotografias. Mas de qualquer das formas, pá, está fixe. A banda sonora, muito subtil, a banda sonora, aqueles pianinhos, pontual, mas espetacular, pá, nos momentos certos ali. Eu ainda por cima já conhecia também, é mais um outro caso que eu já conhecia, aqueles apontamentos sonoros que foram sendo usados ao longo do filme, que eu, pá, achei particular quando reconheci, eu conheço isto. Mas o que é certo é que o filme, ou melhor, a duração extensa do filme também ajudou-nos a compreender a dureza e o tempo que eles ficaram de facto sozinhos à espera de serem ajudados. É um bocadinho, eu interpretei um bocadinho como aí, porque o que é certo é que eles ficaram tanto tempo sem serem ajudados que estava sempre a acontecer coisas. E havia coisas que eu vi, olha, eu morria agora se fosse comigo. Tipo,
é que esquece. Colocas-te na posição logo.
Assim, eu, da maneira que eu sou frágilzinho, eu na primeira noite... Não. Eu começava logo a ficar com os pés frios, com a garganta inflamada, e era o caralho. Eu morria de pneumonia, de certeza. Eu não era, nem era de infecções, nem soterrado com a neve, não, nada disso que eu morria. Eu era logo, começou-lhe a dor a garganta, estava com os pés frios.
Respiravas 3 vezes, já estava.
Já está.
Já estava.
Já estava.
Mas, é para mim o mais incrível... É o facto de ter havido sobreviventes nisto tudo que nós vemos durante o filme. Ou seja, nós vemos o filme, acontece uma série de problemas, de acidentes e afins, e no fim ainda assim há sobreviventes. Isso é que eu acho incrível e é de facto, como até é muito, muito referido no filme, que para alguns não sabem se aquilo ali, se era um milagre ou se era um qualquer coisa. Eles diziam, para uns é um milagre, para outros é uma desgraça, acho eu, não é? Eu achei essa cena bastante particular. Mas sim, gostei também muito pelo facto de não conhecer nenhum dos atores, ou seja, para mim era tudo caras novas, não havia ninguém que estivesse a ser destacado por ser este ou aquele ator mais conhecido, não, estavam todos em pé de igualdade, obviamente que havia ali uma outra personagem que se destacavam, porque uma delas até o narrador, por exemplo, que também achei curioso a pessoa que escolheram para ser o narrador. Achei bastante particular essa decisão. Mas gostei muito do filme, achei o filme muito bem realizado, muito bem conduzido, mas lá está. O importante foi ter-nos mostrado toda uma aventura e o resultado de um desastre de uma forma tão cativante, não enfadonha, durante 2 horas e meia. E foi, pá, acima de tudo foi o facto de ter apreciado toda esta viagem sem me sentir aborrecido, porque era muito fácil isso poder acontecer. E 2 horas e meia num filme em que, pá, um avião cai e pronto, é para ver o que é que acontece agora, podia ser extremamente aborrecido, o que não é de todo. Por isso, é extremamente aconselhável do meu ponto de vista. E lá está, mais um daqueles filmes que eu compreendo que seja... que esteja nomeado para melhor filme. No entanto, isso são outras instâncias, mas gostei muito do filme, acima de tudo, pá, gostei imenso do filme, na verdade.
Ora bem, da minha parte, é mais ou menos o mesmo sentimento que vocês também disseram, não é? Um filme desta tragédia, não é? É engraçado que este filme já foi, ou melhor, esta tragédia já foi retratada anteriormente num outro filme, um filme de 93 chamado Alive, acho que era assim, mas uma versão americana da coisa. E até tinha o Ethan Hawke, portanto, é que fazia um papel assim mais mais sonante, vá, digamos assim.
Em português chama-se Estamos Vivos.
É, ah, porque, okay. Porque eu recordo-me deste filme. Este filme é um filme já antiguinho, de 93, mas eu recordo-me de ver este filme. Deve ter passado provavelmente num rerun qualquer ou assim, e eu recordo-me de ver algumas cenas deste filme. Não devo ter visto o filme na totalidade, mas recordo-me de ter visto a seguir algumas cenas deste filme e tudo mais. Este filme, esta tragédia é conhecida por um elemento aqui específico que nós vamos poder falar um bocadinho melhor aqui em spoilers, mas eu fiquei também com muita curiosidade, depois de ver o filme, fiquei com muita curiosidade em algumas coisas, saber algumas coisas, e também este filme é da Netflix, e na Netflix também, ao mesmo tempo quando lançaram isto, lançaram um pequeno documentário, uma coisa muito pequenininha mesmo, de 30 minutos, quase 40 minutos, que é basicamente o documentário do making of deste filme. E eu aconselho quem gostou deste filme a ver, porque aí vocês têm noções de várias coisas. Por exemplo, o facto de vocês dizerem eu não conhecia quase nenhum ator, foi propositado, eles escolheram, portanto, atores que não eram conhecidos. Este realizador é um realizador, por exemplo, o Lázaro estava a perguntar há pouco, se calhar será que tem CGI, se não tem e tal. Eles recorreram a imensas técnicas e deixaram muito, muito, muito de parte o CGI. Ou seja, eles tinham 4 réplicas ou 5 réplicas do avião, foram para vários sítios, portanto, dependendo das cenas, eles iam mudando e não sei o que, portanto, praticamente tudo é imagem real. Pode haver é sobreposição de imagem. Ok, portanto, mas é tudo imagem real, ou seja, não é criada virtualmente. Enfim, portanto, mas isto tudo vocês conseguem ver no documentário. Isto está muito interessante o documentário, porque é um documentário rápido.
Como é que se chama o documentário? Desculpa.
Chama-se Society of the Snow. Who Were We on the Mountain? Se visa o título dele em espanhol é Quienes fuimos en la montaña, portanto, quem foi na montanha. E é engraçado o documentário, porquê? Porque o documentário depois junta as personagens às pessoas reais, quem ainda está entre nós, não é? Portanto, que há pessoas que entretanto não estão entre nós, mas junta essas coisas. E outra coisa também que vocês disseram, que isto é real, portanto, eles basearam-se e tal, isto é tudo o que aconteceu, inclusive conversas que eles tiveram, portanto, foi tudo falado e comentado com os sobreviventes, não é? Com as pessoas sobreviventes e tudo mais. Portanto, é um filme, a meu ver, que, olhando agora para o filme, esquecendo um bocadinho aqui o documentário, eu adorei, sinceramente. Eu não estava à espera de gostar tanto. Eu achei, pronto, ok, tudo bem, vamos ver e tal, não sei, não é? Porque também não houve assim grande alarido e tudo mais, mas é um filme muito, muito bem feito. A forma, a filmagem, a forma como foi feita, as imagens, como o Lázaro disse, a fotografia, a cinematografia, está uma coisa, meu Deus, colossal, aquelas imagens aéreas, como a pessoa fica, meu Deus, como é que eles conseguiram fazer coisas assim e tudo mais. Portanto, eu estava lá, juntamente com aquela família toda, não é? Aquilo parecia parecia um episódio do Bear Grylls, gigante, que nunca mais acabar. que aconteceu de tudo e mais alguma coisa, enfim. Mas olha que à conta desses episódios do Bear Grylls, eu disse sempre uma coisa que eles não fizeram e só fizeram no final. Que eu disse sempre, se isto acontecer algum dia, o caminho é para baixo, sempre, sempre. É o caminho é sempre para baixo, nunca é para cima. Portanto, o caminho tem que ser sempre, 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 sempre aí para baixo, porque em baixo é que uma pessoa encontra outras formas de sobrevivência e tudo mais. Rios, o rio leva-te sempre para um sítio, a população, não sei o quê, portanto, é sempre assim. Ou então tens que ir numa direção só, encontras uma costa e depois cortas para um lado ou para o outro, portanto, enfim, coisas assim. Mas eu achei o filme lindíssimo, as interpretações fantásticas, para atores que este foi o grande filme deles, portanto, atores iniciais, estão aqui interpretações muito interessantes, muito credíveis, acima de tudo. E pronto, é um filme que acho que merece esta nomeação, acho que portanto, faz sentido. Não olho para isto e digo, isto não faz sentido nenhum e tal. Não, faz sentido, faz sentido. E depois, pronto, outras coisas que também nós já sabemos, que é o facto de o filme ser todo em espanhol, não é? Portanto, aconteceu com pessoas que falavam espanhol. Portanto, tudo em espanhol, não é? Portanto, não houve aqui nenhuma tradução de nada, porque não foi uma situação que tivesse ocorrido de traduções e tudo mais. Por isso, todos esses aspectos, do meu ponto de vista, acho que valeram muito para este filme estar onde está. Mas como eu disse, portanto, tem aqui alguns pormenores que nós temos que falar aqui em spoilers, também não nos vamos alongar muito mais aqui no segmento de spoilers, mas temos mesmo que falar aqui no nosso próximo segmento, segmento de spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos mais abertamente relativamente a este filme. Para quem não o viu, aconselhamos que o veja, para depois não ser spoilado aqui relativamente a este filme. Vamos spoilar o filme todo, portanto estão devidamente avisados. Ora bem, aqui o primeiro spoiler é, eles perdem imensa gente só no desastre, não é? Só no desastre vão logo, sei lá, umas 20 pessoas ou sei lá o quê.
Eram 40.
Perdem imensas pessoas. 40 são o total, não é, Lázaro?
Total, sim, o total era 40.
Exatamente, exatamente.
Mas depois de repente ficaram quase que reduzidos.
Só com o desastre eles perdem logo para aí 20, logo, quase logo à partida, não é? Depois, entretanto, uma curiosidade, mas isto, pronto, enfim, é curiosidade. Você já conhecia, no teu caso, Lázaro, tu já conhecias este acontecimento ou não? Não.
Por acaso, okay. Não. É daqueles okay. acontecimentos que a mim foi surpresa por completo. É por okay. isso é que lá está. Tipo, eu inicialmente estava a ver isto. Supostamente é uma cena tipo, baseada num romance ou qualquer coisa parecida. Uhum. Mas depois, de repente, quando começa a ver o filme mais para o meio... Isto deve ser, mas é mais baseado numa história verídica, porque isto, todas as situações que estão aqui a acontecer parece que estão a ser narradas pela pessoa em si. Estás a ver? Foi exatamente. Tal parte quando eu disse, tipo, isto está a ser narrado de uma forma externa e que parece que está pelas pessoas. E isso, por acaso, depois a determinado ponto começou-me a cair a ficha. E depois lá está, tipo, quando fui a ver, efetivamente era baseado. Mas não conhecia, honestamente.
E tu, Luís, já conhecias, certo? Já conhecias esta história?
Pá, conhecia apenas que eram jogadores de rugby, não sabia muito bem de que eles tinham caído, nem sequer sabia que eram do Uruguai, sabiam que eram os jogadores de rugby e sabia, já estávamos na parte dos spoilers, não, e sabia
já
de uma particular...
Já estamos na parte dos spoilers, sim.
E sabia que pá, tinha havido ali algum canibalismo.
Certo. Exatamente.
Pronto, eram as únicas coisas que eu sabia.
Sim, a história é mais conhecida por causa disso. A história é conhecida porque eles só conseguiram sobreviver depois de tomarem aquela decisão drástica de
terem que começar a comer cadáveres.
Ninguém vai sobreviver aqui. Tipo, se não comermos, não sobrevivemos.
E na realidade, até pronto, dar o corpo de propósito, sim. Tipo. Podes comer a minha mãe e podes comer tipo,
a minha irmã.
Tipo, eu dou-te a minha permissão.
A permissão para o fazer.
Oh, pá, mas
sim, porque
foi,
opa, é uma decisão que eu complicado. Acho que ninguém tem de ninguém tem sentado em casa no quintinho.
É sim, okay? Mas também temos sempre
muitas pessoas. Mas pessoas há duas semanas a comer um grão de arroz, eu garanto-vos que pensam nisso.
Okay? Olha. E eu achei extremamente inteligente a parte deles. Eu acho que não me lembraria disto. A forma como eles decidiram, primeiro, pá, lá está, decidiram comer alguns cadáveres. Mas a forma como eles prepararam isso. No sentido em que só dois é que iam lá, acho eu. Dois ou três
é
que iam lá.
Não, é?
Não era. Ninguém sabia qual era o corpo que estavam a comer.
Yeah.
Que era para não olharem para aquela carne que eles tinham que comer porque tinham, para não terem o problema de pá, este aqui era o meu melhor não, amigo, faz conta.
Não criarem bloqueios.
Claro, sim. Ou seja, apalhar aquilo como sendo pá, só produto.
Inclusive,
só
o narrador, de acordo com o filme, ele só comeu passado bué tempo, quando já estava mal, quase já a bater as botas.
Pois ele disse.
E aí, comeu. E,
porque depois também achei o facto de. Deu para perceber que eles eram todos muito católicos.
Uhum. Sim.
E que foi um grande. A religião teve um peso muito grande para o ceticismo por parte de grande parte deles em comer a carne humana. Porque eles estavam a dizer que Deus não ia perdoar, que aquilo era pecado. Sim. Ou seja, nem sequer se levantou, enquanto que, por exemplo, para mim, se calhar o comer carne humana numa primeira abordagem seria mais pá, impressão, é uma pessoa que eu conheço.
Claro.
Pá, nunca na cabeça me ia
do
passar.
Que a parte religiosa. Está lá a saber, olha, se Deus me castigar, claro, que me castigo, mas aqui vou
viver.
A questão é, claro, que vai-me castigar mais do que aquilo que eu já estou a passar?
Pois, exatamente.
Era isso que eu pensava, exatamente, na altura.
Sim, sim, sim.
Eu estava a vê-los naquela situação e dizer, estás a pedir desculpa a Deus porquê? Se tu estás nessa situação e a única forma de sair daí é se te alimentares.
Mas é engraçado que eu, por exemplo, logo que eles se despenharam, logo que eles se espinharam, enfim, eu estou aqui a falar em 2024 com o conhecimento que nós temos agora, não é? Não é 1974? Sim,
claro. Que eles fumavam dentro do avião.
Yeah, exatamente, sim. Exatamente. Portanto, obviamente o conhecimento agora é muito mais vastíssimo e tudo mais, mas era o que eu estava a dizer, eu estava a vê-los ali, eu estava a dizer, vocês vão fazer a pior coisa que podem fazer, que é ficar aí em cima. Aí em cima ninguém vos vê, não conseguem arranjar seja o que for, porque aí nada vive. Portanto, o objetivo quando há situações assim é sempre ir para baixo. O teu objetivo é para ir para baixo da montanha. Vais encontrar um vale, aquela neve toda vai ter que derreter, vai passar a uma água, um riacho, o riacho vai ter um rio, esse rio vai te levar a qualquer lado. Percebes? Se tens rio, tens peixe, ao menos podes pescar, podes. Estás a perceber? Ou seja, eu pensava, estes gajos estão a dificultar imensa vida porque não estão a ir. Entendes? Portanto, eles tinham que ir o mais rapidamente estão possível. Parados. Enfim, mas lá está, mais uma vez, isto é a minha cabeça em 2024 a pensar. Não é? Exatamente, depois de ter visto muitos episódios, exatamente, do Sr. Bear Grylls, que me ensinou essas coisas todas. Mas é verdade, olha que atenção, sim, sim, dizer isto, mas é real.
Mas faz sentido, não é?
A realidade é essa.
Eu vi muitos episódios do Bear Grylls que ensinaram sempre isso, ou seja, descer a montanha sempre que vocês tipo, se quiseres sobreviver é sempre cá em baixo, nunca lá em cima. Sim, claro. E depois, por exemplo, se tiveres, imagina, num deserto, estás num deserto, e estou num deserto, tipo, vou morrer aqui. Não, tipo, ou melhor, claro, pode acontecer, mas do género, a tua melhor forma de olhas para o sol, vês onde é que ele se pousa, tens mais ou menos uma noção, se é este, oeste, norte, sul, enfim, e vais sempre na mesma direção. Estás a perceber? Até encontrares uma costa. O teu objetivo é encontrares uma costa. Porque tu, quando encontras uma costa, tipo uma costa com mar ou assim, depois é só ir pela costa. É só andares pela costa. Percebes? Escolhes um lado e andas pela costa. Porque eventualmente, às vezes, as costas, porque as pessoas.
A civilização está sempre concentrada nas costeiras
e não sei o quê. Percebes? Portanto, tudo isso. Mas lá está. Ou seja, este filme, epá, enfim. E também outra coisa que é a forma como eles nos mostram, não é? Portanto, nós vimos mesmo as coisas todas. Por exemplo, as imagens finais, é eles quando você já recolhido, já a cena dos helicópteros e tudo mais, eles a dizerem, e como é que vamos fazer isto? E tu vês mesmo, tipo, as costelas, todas...
Pá, uma transformação enorme. Aquilo, enorme, é? Tipo, dos atores.
E outra coisa...
Ah, pois foi, esconder as ossadas.
O que tu estavas a dizer da transformação, os atores, portanto, neste documentário, passaram por essa transformação. Ou seja, os atores, quando filmam a primeira cena, isto foi tudo filmado...
Por ordem cronológica, né?
Por ordem cronológica. Então, quando filmam a primeira cena, estão mais gordos, vá, digamos assim, e vão perdendo o mesmo peso. Houve um que disse, epá, eu perdi quase 20 quilos. Perdem mesmo imenso peso, percebes? Super magrinhos, super esqueléticos, super não sei. Enfim, mas pá, Eu acho que este filme é fantástico e essa parte lá do canibalismo e tudo mais está bem retratada, no sentido em que se vê e enfim e tudo mais.
E a questão não é só isso. Eu estive a ver o filme e aquela parte em que eles ficam soterrados, por exemplo,
uhum.
Eles ficam 3 dias lá embaixo soterrados? 4?
Para aí,
dois.
Para aí, sim. Para aí, sim, sim, sim.
Que sejam 2 ou 3 dias.
Uhum.
Tudo o filme, aquilo passa-se para aí 3 minutos, 3 ou 4 minutos.
Yeah. Num instante, claro.
E eles quando começaram a ser, eu estava a pensar, eles estão tão contentes de ver o sol,
claro,
porque estiveram 24, mais 24, mais 24 horas soterrados.
Certo, deve ser. Exatamente.
Para mim era medonho.
Não, Luís, qualquer situação ali em cima é medonho, ok? Qualquer situação. Sim. Não é? Portanto, uma pessoa fica logo, ai meu Deus, maluca.
É, mas
aquilo
tem cenas muito boas, o filme.
Mas a tensão que é criada é uma tensão muito bem feita, sem sombra de dúvida, sim. Eu também concordo.
E mesmo os planos que eles utilizam.
Pá, eu digo-vos, vejam o making-of, que eu acho, no meu ponto de vista, que vocês vão adorar ver o making-of. Está muito bem feito e vocês conseguem ver estas coisas todas. Portanto, vale super, super, super a pena. Sério que sim. Eu penso que a nível de spoiler já não há muito mais para falar aqui. Por isso, podemos partir aqui para o nosso próximo e último segmento, as nossas notas finais. E pronto, está feito, minha gente. Como eu disse no início, portanto, poderia ser que tivéssemos aí sorte aí com o nosso próximo filme e por acaso vamos ter sorte porque o filme vai estar disponível em Video On Demand, portanto, aqui na próxima semana, acho que dia 20, o que faz com que, portanto, na saída deste episódio, o que faz com que nós tenhamos a possibilidade então de fazer review do filme The Zone of Interest. Será então esse o próximo filme que nós vamos falar no nosso próximo episódio. Portanto, juntem-se a nós, se tiverem a oportunidade, vejam o filme, juntem-se a nós para ouvir aqui a nossa opinião e fica assim concluída também, portanto, toda aqui a série de reviews relativamente a filmes dos Oscars. Ou seja, portanto, vocês encontram no podcast todas as reviews de todos os filmes que estão selecionados aqui para melhor filme. Portanto, nós temos todas essas reviews disponíveis no nosso podcast. Já sabem, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e também têm, portanto, em baixo os links para as nossas redes para nos seguirem se assim desejarem. Dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem da malta. Por isso, Lázaro, força.
Vamos ver se a espera valeu a pena pelo Zone of Interest, não é? Tendo em conta que já vem de uma produtora que se calhar nós já estamos habituados a ver alguns projetos, não é?
Vamos com calma, Lázaro, que não quero sair decepcionado.
Atenção,
okay?
Portanto, não estou a criar expectativas, mas...
Expectativa em baixo.
Só para colocar aqui uma coisinha... O quê?
Eu não consigo ter expectativa muito em baixo para este filme, confesso. Estou muito curioso.
Eu também não, eu também estou curioso. Contudo, o que eu ia dizer é... se o pessoal quiser perceber também esta situação deste ênfase ou se calhar deste interesse tão grande na produtora A24, este fim de semana vi um pequeno, opa, não diria um pequeno episódio, mas é de um canal de YouTube que eu costumo seguir, que tem algumas coisas sobre cinema, e vinha lá falar o porquê deste interesse tão grande mais recentemente nos últimos anos sobre esta produtora, e que nos habituou com alguns projetos bastante interessantes, e tem lá uma explicação para o pessoal que quiser perceber porque é que nós também falamos muitas vezes disto e por aí fora. Há um documentário, um pequeno documentário que agora não estou a recordar do nome, depois se calhar no próximo episódio trago já o nome desse pequeno documentário. Já passa para aí 15 minutos, não ultrapassa isso.
Uhum.
Conseguem perceber a história desta A24, como é que ela começou, que tipo de projetos é que teve, e conseguem perceber também este interesse tão grande nesta produtora. Por isso é que eu estava, quando toquei neste ponto, já foi com o intuito de promover também este pequeno episódiozinho. Como cultura geral, faz sempre bem. Por isso, pessoal, até para a semana. Vou ver se vos trago então o link ou pelo menos o nome para vos deixar. Até para a semana, fiquem bem, um grande abraço.
E Luís?
Da minha parte, sem grandes novidades, é só um abraço e até para a semana.
E da minha parte é o mesmo, agradecer a toda a gente que ficou aqui até o último minuto. Este episódio é um bocadinho mais longo, mas pronto, enfim, estes episódios são reviews dos filmes que estão nomeados para os Oscars, por isso é normal que nós possamos nos alongar mais um pouco. E pronto, malta, vemo-nos para a semana. Até lá, bons filmes.